Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Clube, eu sou o David Jones, estamos aqui com o Cross, tudo bom, Cross?
E aí, meu grande amigo?
É, depois de jogar jogo de pirata,
a gente tá terrível, aqui... né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar com um ser humano bom, isso. Vamos ter boas experiências, porque aquela que a gente teve agora há pouco
não foi boa,
foi ruim.
E hoje eu vou conversar com o Amaral.
Grande Amaral. Tudo
bom? Tamo junto.
Prazer. Tudo bem, cara? Prazer.
Grande Amaral. Pra vocês aí. Seja bem-vindo, cara.
Tamo junto, né? Pra nós legal. É uma satisfação imensa, nós ex-jogadores de futebol. Sendo visto hoje, né? Porque graças a vocês hoje que a gente é visto, né? Porque às vezes a televisão chama, às vezes não chama, né? E é legal parabenizar vocês pelo programa aí, um programa de muita audiência.
Obrigado, Amaral.
Seja bem-vindo, cara.
Vamos, cadê? Opa, bota lá a figurinha, amor.
Cadê a figurinha? Quero ver o homem, hein? Olha lá. Ih, galã, hein?
Caramba, cara.
Segura.
É, melhorou o olho, hein?
Galera, muito bom. Para resgatar o emblema, a figurinha do Amaral, entrar em nv99.com.br/resgatar. Boa. E o código é ai, 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 ui, ui, né?
Ai, 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 ui, 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 gostei.
Exatamente.
Gostei das porcelanas. As porcelanas tá igual.
Tá. O que é esse negócio aí?
Porcelana.
Bota. Não, não, é aquele negócio de lente? É que eu não entendo
não,
nada.
Não, isso aqui é porcelana de
outra coisa.
Marfim.
Marfim?
Marfim.
Caraca.
Raspadura de elefante, sabe?
Aham.
Caraca.
Isso aqui é diferenciando.
Legal. Bom, galera, mandem aí também as mensagens no Superchat. Boa. Ou então na plataforma nv99.com.br/FlowSportClube, tá bom? Ô Amaral, eu não me recordo, a gente sabe desse negócio do IIUI, mas de onde saiu isso aí? Como é que você começou a falar esse negócio aí?
Pô, foi um dia no ônibus, né?
Uhum.
Tipo, pegando um ônibus, né, brincando, o cara cutucou, eu falei, ai. Outro veio, ui. Eu falei, caramba, se eu juntar, fica ai, 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 ui, ui, né? Aí ficou, né? É legal que às vezes eu tô andando na rua, né, tem umas crianças falam lá, ai, 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 ui, ui.
Pegou.
Aí pegou, né? E às vezes tem pessoas que falam, pô, para com esse negócio de ai, ai, ui, não aguento mais, não tem como mudar, né?
Não.
É só o A e o ui.
Pô, mas isso não é bom pra caramba, cara? Porque é um gesto de carinho da galera, né?
É legal, é bacana. Em todos os bordão meu agora, né? Todo mundo, eu vou fazer uma gravação, os caras, bom, bota o ai, ai, ui, ui. Se os caras pedem um vídeo, pô, você gravou um vídeo, mas você não colocou ai, 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 ui, ui. Então,
tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Não precisa nem falar de futebol, mas fala o ai, 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 ui, ui.
Tem um fato engraçado que eu fui pra Estados Unidos, né? E os caras lá, ai, 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 ui, ui, né? Aí eu perguntei, mas como que fala ai, 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 ui, ui em inglês, né? É. Falaram na hora lá, até que não dava certo.
Não,
que,
não dá certo.
Não dava certo. Não dava
fica,
certo.
Fica estranho, né?
Fica estranho.
Tem coisa que é só na nossa língua mesmo. Cara, deixa eu te falar, o Amaral, seguinte, velho. Base do Palmeiras, é isso?
Eu cheguei na base do Palmeiras.
E como é que é essa chegada? Porque você é de onde? Da sua cidade?
Sou de Capivari.
Nascido ali?
Nascido ali.
É interior aqui de São Paulo?
Interior de São Paulo.
Interior de São Paulo.
Perto de Campinas, Indaiatuba, Montemor ali, Rafar.
E como é que é, cara, essa sua iniciação pro futebol brasileiro? Como é que você chega na base do Palmeiras?
Então, eu nunca quis ser jogador de futebol.
Ah, não?
É, não, não. Eu sempre sonhava em trabalhar pra dar um sustento pra minha mãe, pra você ver que as pérolas minhas são as pérolas todas verdadeiras, porque a gente não pensava no futuro como hoje. Por exemplo, hoje minha filha faz biotecnologia, não sei o que faz, está formada, né? Então, antigamente, ou você trabalhava, ou você estudava. E como eu fui uma pessoa que passei muito fome na minha vida, então eu vou trabalhar. Vou trabalhar porque no final do mês, se tem o dinheiro, você vai comer, né? Se você estudar, era difícil. Então, surgiu de fazer um teste no Palmeiras e eu agarrei a oportunidade. Mas tinha muitos caras na minha cidade, muito melhor que eu. Até isso eu falo ainda hoje. Então eu tava no momento certo, na hora certa, né?
Mas jogava bola pra brincar, assim,
jogava, né? Jogava bola só pra brincar. Uhum. Jogava bola só pra brincar.
Mas você jogava em time de várzea, time ali perto, ou não?
Jogava em time de várzea, assim, tá. por lazer, uhum. entendeu? Eu era ponta direita, fui acabar jogando de volante, né?
Caramba.
E aí um primo meu, que conhecia o Faquina, mas antes disso, o Zete, que é da minha cidade, ele arrumou um teste pra mim, né? Um monte de...
Zete goleiro.
O Zete goleiro. Um monte de garoto fazendo um teste no São Paulo. Isso foi em 1992. Eu acabei até indo pro São Paulo. Uhum. Aí quando cheguei lá, os caras falaram assim, ó, gostamos muito de você, só que a gente não tem lugar pra te colocar aqui. Só que na...
Na posição.
Não, não tinha lugar pra colocar no alojamento. No alojamento, que o pessoal concentrava ali no Murumbi mesmo, embaixo da arquibancada, né? Mas São Paulo já tem aquela estrutura, né? E aí a gente vai esperar uma semana e a gente vai te chamar você pra voltar pra cá, pra você ficar aqui. Aí passou uma semana, duas semanas, não me chamaram. E quando me chamaram, eu tava trabalhando. Eu falei, ah, não tem como agora sair do trabalho. Aí caramba, fiquei trabalhando.
Cara.
Aí um primo meu, que era tira, né? Roubaram umas cargas do Faquina, ex-presidente do Palmeiras, né? Que ele tinha, acho que ali no Ceasa, ele tinha negócio de frutaria, né? E esse primo meu ajudou a resolver a situação. Aí o Faquina foi lá, quero agradecer, vocês conseguiram resolver a minha situação, que precisar de mim... Pode contar comigo. Aí meu primo falou assim, pô, eu tenho um primo meu que joga futebol, arruma uma carta pra ele fazer um teste. Aí arrumou uma carta pra ele fazer um teste. Aí me ligou e falou, ó, mano, eu consegui uma carta pra você fazer um teste, né? No Palmeiras. Eu falei, pô, mas agora que eu tô aqui na funerária, tá morrendo gente pra caramba, que quando morria gente rica, eu tinha um bicho, né? Quando vendia um caixão mais caro, eu tinha um bicho, né? Eu falei, pô, eu tô ganhando bem aqui, pô, eu não quero não. Aí me convenceram, eu fui fazer um teste no Palmeiras. Aí eu cheguei no Palmeiras.
Quantos anos isso?
Tava com 17 pra 18.
Caramba, hoje em dia isso aí já tá muito velho, né? Hoje em dia é difícil 17, na cidade.
17 pra 18. Aí eu cheguei lá com a carta, né, do Faquina. Aí cheguei junto com o Marcos. Marcos goleiro.
Caramba,
Marcão,
cara.
Marcão foi a troca de 12 pares de chuteira. E eu com a carta do Faquina. Aí o treinador viu, né, pô. Carta pelo presidente. Aí ele falou pra mim, ó, eu tenho 5 jogadores na sua posição. Eu só posso ficar com 2. Falei, então tá bom, tranquilo. Aí comecei a treinava.
De ponta direita, isso?
Não, de volante.
Volante, já,
fui de
tá.
Volante, fui de volante. Que posição que você já falou? Joga no meio de campo. Falei. Aí ele me botou de volante. Tipo, segundo volante, né? E aí comecei a treinar. Só que às vezes faltava jogador no profissional. Aí ele mandava os titulares dele pra dar uma olhada no pessoal que tava fazendo teste, né? E só quando o pessoal, quando voltava... Do treinamento, e ele perguntava aí como que foi o treinamento lá, professor. A gente foi lá, hoje a gente não treinou, o Nelson Batista só fez tática. Aí ele falou assim, então tá bom, quando precisar de jogador, eu vou mandar esses jogadores que estão fazendo teste. Primeiro eu tenho meu time já entrosado, porque o Palmeiras estava começando com o centro de treinamento naquela época. Aí teve uma tarde que o Nelson falou, ó, eu quero um volante e um lateral direito. Aí ele falou assim, Amaral, você desce hoje, desce você e o Ferreira para treinar com o profissional. Chegamos lá, mudamos todas as roupas, né? Porque no júnior as roupas eram tudo estranhas, né? Fedia pra caraca. No profissional, roupa novinha, né? Os caras davam até chuteiro pra gente lacear, né? Aí eu cheguei lá e comecei a treinar pra caramba. Eu marcava Edu Manangon. Edu Manangon pegava na bola e uau! Aí o Edu Chá chegava, pô, Juvenil folgado pra caramba, intimidar. Eu ficava quieto, né? Porque tinha isso antigamente,
claro.
Né?
Claro,
tinha
a hierarquia, isso, né?
A hierarquia. Aí acabou o treino, o Nelson Batista me falou, pô, qual é a sua situação aqui? Não, minha situação, eu tô fazendo teste aqui. Como precisou de jogador, o treinador mandou descer para treinar comigo, para treinar com vocês hoje. Aí ele foi lá conversar com o treinador, eu falei, caramba, será que eu fiz alguma merda aqui, meu? Ele falava com o treinador, olhava para mim e eu baixava a cabeça, falei, será que eu fiz alguma coisa, né? Aí o treinador falou, não, vou dar uma atenção maior para você, começou a me dar uma atenção maior. Aí passou 4 dias, ele falou assim, ó, você vai para sua cidade, tu pega os documentos e vem que você passou no teste. Tipo, coisa rápida.
Caramba, mano.
Mas eu não tinha isso em minha mente, pô.
Sim.
Quero ser um jogador de futebol, como hoje muitos moleques falam, né? Eu quero ser um jogador de futebol. Eu não, eu queria ser uma pessoa que pudesse levar mantimento pra minha mãe.
Cara, então, isso que eu vou te perguntar. Como é que é você chegar pra sua mãe e falar, mãe, entrei no Palmeiras, pô, tô no profissional. Como é que é isso, cara?
Então, por exemplo, eu tenho uma coisa na minha cabeça que desde pequenininho eu sempre falava as coisas depois que acontecia. E eu falei pra minha mãe que eu ia fazer um teste pra funerária de negócio de formol. Não falei que eu ia fazer um teste, né? Não falei que eu ia fazer um teste no Palmeiras. Não falei pra ninguém. Só meu primo que sabia, entendeu? Eu fiquei quieto. Entendeu? Porque não pode contar antes que aconteça.
Sim.
Espera acontecer, depois conta, né? Aí quando eu voltei de viagem, falei pra minha mãe, eu menti a senhora. Ela foi pegar uma cinta, né? Por que se mentiu eu? Não, porque a senhora ia contar pra vizinha, a senhora gosta de uma fofoquinha, tal, tal, tal. Aí fui fazer um teste no Palmeiras e passei. Como você foi fazer um teste no Palmeiras? Você é corintiano, né? Porque eu era corintiano antigamente, mas hoje, por não, tudo...
era?
Era. Eu tenho uma
não gratidão... sobrou nenhum...
Não, não tem, é que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Palmeiras, porque o Palmeiras praticamente mudou a minha vida,
entendo,
né?
Claro.
Então você carrega isso como gratidão,
claro,
né?
Claro.
Mas eu, quando era molequinho, eu era palmeirense, né? Aí falei pra ela, passei no teste e vou morar agora em São Paulo.
Cara, e ela? E aí?
Aí ela ficou feliz, né? Falou, ah, vou contar pra vizinha. Então eu falei, por isso que eu
contei
pra
você. Agora pode!
Aí ela chegou pra mim e falou assim, ah, mas tem um problema, né? Você, chegou esse formulário pra você aqui, você tem que se alistar no exército, não sei se... Tiro de guerra.
Tiro de guerra.
Tiro de guerra, sim, né? E meus amigos sabiam que eu jogava bola, né? Falei, pô, esse ano aqui a gente vai fazer um time máximo, um tiro de guerra, porque tinha torneio interno, né? Eu falei, caraca, e agora, né? Aí eu fui lá pra um amigo meu, Fabiano, né? Eu falei, ó, preenche aqui pra mim, que eu não sabia nem ler e escrever direito, né? Hoje, graças a Deus, através da minha filha, ela me ensina, né? Hoje ela é minha professora, não tenho vergonha de falar isso. E, porque a vida vai ensinando a gente, né? Aí eu falei pra ele, preencha pra mim tudo aqui, tal, tal, tal. Amanhã de manhã eu posso pegar você aqui e a gente vai pro tiro de guerra. Só que eu não tinha falado pra ele, né? Eu falei, caramba, e agora? O que vai acontecer comigo aqui agora? Aí eu comecei a perguntar pros caras, né? Pô, se o cara vira jogador de futebol, se ele fizer o tiro de guerra, como que faz? Ah, ele não vai poder jogar porque ele tem que estar plantão aqui, né? E eu coçava a cabeça assim, né? Putz. Aí os caras, por que você tá perguntando isso? Falei, não, só pra saber, só. Porque eu já tava já encaminhado no Palmeiras, só que eu precisava da reservista,
da
né?
Liberação, sim, dos caras.
Da liberação, né? Aí chegou o sargento, né? Ó, o tenente vai vir aqui, o tenente é muito rigoroso. Toda vez que ele falar com vocês aí, assim, senhor, sim, senhor. Tal, tal, tal. E eu, miudinho, né? Com medo, né? Aí o tenente veio, o sargento veio na minha direção. Bom dia, bom dia. Eu era o primeiro da fila, assim. Aí a gente vai separar por ordem alfabética. A vai ficar de um lado, B, C, D, E, pra gente começar as entrevistas, né? E eu era o primeiro, pô. Ele falou pra mim, você é A? Falei, sim, senhor. Teu nome é Alexandre da Silva Mariano, então você vai ser o primeiro. Ele olhou pra mim, né, nos olhos, assim, eu com o olho mais baixinho, né? Depois de fazer a cirurgia, o olho levantou, depois caiu, né? Falei, caraca, o que eu vou falar aqui? Ele olhou pra mim e falou assim, ó, você tem o desejo de servir o exército? Aí eu falei, sim, senhor, sargento. Meu desejo é defender o Brasil na Guerra Mundial. Veio isso na minha mente. Veio isso na minha mente, né? Gostei da sua palavra.
Mas você não queria, né?
Não, não queria, mas fiquei com medo. Fiquei com medo. Aí, então, tá bom, a gente vai começar o juramento. Você vai em continência, o cara ensinou que tem que ir em continência, em direção à bandeira, você vai jurar a bandeira, né? Falei, caraca, e agora? Então vai jurar a bandeira agora. Fui jurar a bandeira, só que quando cheguei perto da bandeira, fui marchando, joelhei, né? Joelhei, olhei pro céu, pra bandeira, eu quero servir você, eu quero defender você na Guerra Mundial. E o tenente, o que você tá fazendo? Tô jurando a bandeira, o senhor não mandou? Pra jurar tem que joelhar, pô. Aí ele começou a dar risada, né? Aí, falou, vai pro final da fila. Aí os caras falaram, pô, você vai ser a alegria do quartel esse ano. Falei, caraca, meu, eu tô ferrado, né? Aí, fiz todos os exames que tinha que fazer, aí tinha um exame da vista, né? Na salinha, quando eu cheguei, eu sentei na mesa, a mulher falou assim, pô, você fez o homem mais bruto da risada, você vai ser alegria. Eu falei, nossa, eu tô morto. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar um migué aqui agora, vou falar que eu não enxergo. Aí ela falou assim, você tem dificuldade na vista? Eu falei assim, eu enxergo tudo embaçado. Ela botou no H e o A. Ela botou.
Mas você tava vendo?
Eu tava vendo. Eu tava vendo. A hora que ela botou no W, né? Eu falei, mas eu tô vendo um monte de V, tudo de ponta cabeça, né? Ele falou, pô, você não enxerga mesmo, né? Aí, pô, não vou ter que liberar você, que pena, dor no coração, porque você é um cara legal, alegre, né? Você é trazer alegria. Eu falei, pô,
cara.
Aí eu falei pra ela, meu sonho era defender o Brasil na Guerra Mundial. Aí me liberou. Aí me liberou e fui pro Palmeiras.
Caraca, doideira, cara, que história.
Foi uma coisa muito, tipo, uma coisa muito doida, porque, por exemplo, eu não queria ser jogador de futebol. Pra você, voltando lá pra trás, em 90, o Zete foi disputar a final do brasileiro contra o Corinthians. E quando chega coisas diferentes na cidade, Capivari naquela época lá tinha 45 mil habitantes, hoje Capivari tem 60, a gente viu um monte de ônibus, uns 3, 4 ônibus, né? Por que tá acontecendo aqui? Não, esses ônibus aqui o Zete colocou para ir para São Paulo assistir o São Paulo e o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro. Mas como que faz para ir? É só pegar a certidão de nascimento, porque naquela época a gente não usava RG, né? Falei, ah, vou pedir para minha mãe, né? Pedi para minha mãe falou, ah, não vou te dar não, você nunca sai daqui, não vou te dar não. Aí falei pros meus amigos, amor, minha mãe não vai deixar eu ir, não. Pô, vambora, mano, tem pão com mortandela, tubaína, de graça. Faz o seguinte, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma cortina no motorista e a gente vai te puxar pelo vidro. Dito e feito. Esse cara me puxou pelo vidro e fui pra São Paulo, em 90.
Caramba, cara.
Aí passou 3 anos e onde eu tava? No Murumbi, uhum. jogando a final do Paulista contra o Corinthians. Fui campeão em cima do Corinthians. Caramba, então, eu não pensei que eu ia estar ali. E acabei estando ali.
Que cara, loucura. Esse negócio te confundiu um pouco? Como você não tinha essa visão? Porque hoje em dia a gente entende, né, que o futebol hoje se tornou muito mais profissional, né? E essa coisa do cara ter o time do coração e jogar por outro time é uma coisa totalmente natural, que, né, o cara tem que ser profissional e defender o que... Mas como você não tinha esse intuito de ser jogador de futebol, talvez isso nem passasse na sua cabeça. Foi esquisito disputar contra o Corinthians, assim, sendo que era o seu time de criança?
Não, pra mim não foi esquisito, por quê? Porque ali era o meu pão, uhum. ali era o meu ganho, era a minha vida ali, boa. Entendeu? Então, por exemplo, fui corintiano, fui, mas naquele momento era palmeirense, porque o Palmeiras estava pagando o meu salário, o Palmeiras estava colocando dinheiro, comida dentro da minha casa, entendeu? Então, não passou isso na minha cabeça. Então, eu sou um cara meio estranho, entendeu? Até as pessoas falam, pô, caramba, você nunca quis ser jogador de futebol. Você foi jogador de futebol. Por exemplo, hoje jogador de futebol, o que pensa? Jogar um bom campeonato e ir para a seleção brasileira. Uhum. Eu comecei a jogar futebol sem pensar em seleção brasileira. E a seleção brasileira aconteceu na minha vida. Uhum. E não aconteceu a base, já aconteceu já o principal.
Sim.
Porque os meus companheiros sempre eram convocados pelos juniores. Uhum. E eu não, quando eu fui convocado, já fui convocado pela principal. Aí acontece, o jogador de futebol, o que pensa hoje? Antigamente era o quê? Itália.
É verdade. Hoje é Inglaterra, Espanha.
É. Eu fui para Itália.
Uhum.
Sem bombejar. E fui 2 vezes. Teve uma passagem rápida pelo Parma. Uhum. Não adaptei, porque pô, eu tava em Capivari. Os caras falaram, você foi vendido. Eu falei, como assim eu fui vendido? Foi vendido pra Itália. Cheguei lá, o giro...
Então, cara... só uma coisa. Nessa época, era aquela coisa que o jogador não tinha muita escolha no que faziam com a carreira dele, né? Tipo, se vendeu, vendeu...
Não, tinha escolha, entendeu? Só que, por exemplo... Só que quando você era vendido, você tinha um 15%. Eu acho que hoje não tem um 15% uhum. se você é vendido. Hoje eu acho que você faz um bom contrato.
É.
Então, você foi vendido, por exemplo, quando eu tava em casa, dormindo, o cara, meu presidente me liga, mano, você foi vendido. Eu falei, como assim? Como é que foi vendido? Não, você foi vendido pra Itália, você vai ter que ir embora pra Itália.
Arruma as malas aí, meu irmão.
Arruma as malas que a gente vendeu você. Não vieram perguntar pra mim uhum. se eu queria ir.
Sim.
Então, por exemplo, como você não tinha voz ativa, hoje não, hoje um jogador de futebol tem voz ativa, eu não quero ir pra esse time.
Uhum.
Eu quero ir pra time do fulano e tal. Ah, então pra mim, pra esse time eu quero tanto. Então... Você vai ganhar tanto, nem preocupei com o salário. Pra quem não ganhava nada, o que eu tava ganhando tava bom demais.
E quando você foi pra Itália, foi... É que eu não sei como é que era naquela época, mas assim, a questão salarial, tipo, aumentou muito? Foi
um
negócio...
Muito, muito. Eu fui um cara, por exemplo, no Palmeiras que nunca tive um contrato muito grande.
É, normalmente quem vem da base, né, eles fazem assim, né?
Sim, mas, por exemplo, eu fui vendido por 5 milhões naquela época, em 95, 96, era um bom dinheiro, uhum. entendeu? Aí ganhei... Praticamente 15%, ganhei 15%. Mas, por exemplo, eu ia ser o primeiro negro a jogar na Lazio.
Uhum.
Tava tudo certo, mas só que o Palmeiras tinha a Parmalat e a Parmalat uhum. descobriu. Então, não vamos deixar o Amaral pra Lazio e vamos trazer o Amaral pro Parma. Foi uma experiência boa pra você ver. No Parma, quando eu cheguei lá, tinha Ancelotti, o treinador.
Uhum.
Cannavaro.
Nossa.
Buffon.
Ah, que isso, Buffon da hora.
Lilia Turan, Crespo, Zé Maria.
A máquina.
Zola, Dino Baggio.
Isso.
Era um timaço, entendeu? Só que, por exemplo, só que eu não adaptei. Não adaptei, porque era muito frio, neve, macarrão todo dia, comia macarrão.
Pô, todo dia não dá, é doideira.
Não, porque no Brasil eu tinha aquela coisa na infância, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida simples e humilde, como a gente tinha antes, né? Pode perguntar pra qualquer um. Domingo, macarronada da minha mãe. Não é normal você segunda macarrão.
Todo dia.
É. Uhum. Pô, comi um prato, depois vinha outro prato, esperava toda eu esperava, vinha um prato, esperava, os caras olhavam pra minha cara. Aí vinha outro, esperava. Quando vinha outro, misturava tudo, os caras, epa, você tá no Brasil, não. Entendeu? Porque nós não comemos aqui macarrão puro.
Uhum.
Lá na Itália eles comem macarrão puro. É. Aí nós aqui tem que ter mistura, né?
Uhum. É, a tal da mistura, que aliás a mistura é uma discussão aqui no Brasil, sabe disso, não. né? No Rio vocês falam mistura?
É, não.
Ninguém
não,
fala
não,
mistura.
Quando
lá,
eu vim pra cá, comecei
é uma
a
coisa
isso.
mais nossa aqui. Acho que é. A gente fala mistura. Mas, ô Amaral, essa você não ter se encaixado lá ou não ter dado certo lá de certa forma nessa primeira passagem. é muito pelas condições do país, climáticas e tal, ou o futebol envolveu também? Você achou que era muito diferente? Você sentiu um negócio tático muito forte, diferente daqui? O que você viu de diferente lá?
Eu senti muita dificuldade no tático. No tático, porque o Ancelotti, ele queria me usar de uma forma que eu não jogava. Porque ele viu um jogo de Brasil e Argentina, que eu dei até o passe pro Donizete fazer o gol. E eu caía muito pela beirada. Só que ele falou, pô, esse é o cara que eu preciso na beirada, mas eu sou jogador de meio. E eu falava pra ele, professor, eu não consigo jogar na beirada, não. Não, mas eu quero você aqui, eu não posso mexer no meu meio de campo. Aí eu não adaptei. Aí eu preferi ir embora.
Tá. Então ele já tinha ali o time dele, ele queria te encaixar numa parada que não era tua.
Que não era minha, que eu não conseguia, entendeu? Entendi. Não é que eu colocava o centroavante. Entendeu? Não dava. Podia fazer um dia um jogo ali como uma ausência de um jogador, entendeu? Só que ele queria me insistir e me colocar ali. E quando eu treinava no time de baixo, eu ficava no meio, mostrava pra ele e ficava assim, caramba, mas eu não posso tirar fulano de tal no meio pra botar o Amaral. E quando você tem mercado, você não quer ficar. Você quer ir embora.
Faz sentido.
Você quer ir embora. Por mais que seja um bom time e tal, tem um carinho muito grande pelo Ancelotti. Eu aprendi muito com ele tinha uma paciência muito grande comigo. Porque eu era cabeça dura, entendeu? Porque na Itália, quando você vai pra lá, você tem que seguir o protocolo do italiano. Só que, por exemplo, às vezes tinha jogo lá de semana, por exemplo, no dia do jogo eu tinha que acordar cedo pra caminhar, pra ir daqui na esquina. E eu olhava pra janela, não vou, tá muito frio. Então, mas só que, por exemplo, meu companheiro de quarto ia, vamos, né, você tem que ir. Aí ele falou assim, ah, eu não vou colocar você no banco hoje porque você não levantou pra você ir. Aquelas coisas não entravam na minha cabeça.
Os negócios, mas aqui não tem muito esse costume, né?
Não tem esse costume de. Mas depois você vai pegando experiência, você vai adquirindo. Por exemplo, na segunda passagem minha pela Itália, eu já estava mais maduro. Aí eu quis ficar lá, foi bom pra mim. Fui campeão em cima do Parma ainda, pra você ver. Ó.
Olha aí.
Fui campeão em cima do
Qual Parma. Qual foi o time?
A Fiorentina.
Fiorentina.
E também nem ligou também, né? Passou por cima e valeu.
Não, aí eu falei assim, caramba, é aquilo, né? Eu penso muito assim, às vezes, onde você é humilhado, você é exaltado. Por exemplo, o Parma podia ter um pouco mais de paciência, entendeu? Por mais que eu tava enturrando, podia ter um pouco mais de paciência.
Qual que era a tua idade a primeira vez que você chegou?
Ah, até uns 25, 26.
Cara, 25. Nessa época, a Itália ainda era muito restrita com o estrangeiro? Tipo, só podia poucos assim no time?
Sim. Eu, por exemplo, eu ocupava uma vaga de um estrangeiro de ponta, por exemplo. Era muito difícil você jogar na Itália. Ainda mais um centrocampista. Porque os italianos gostavam mais do que de atacante. Poucos volantes foram, né? Pode aí, foi Dunga, Falcão, Tony Cerezo, Vampeta, depois foi também, passou a ter uma passagem rápida pela Inter de Milão, né? Então eu ocupava uma vaga, né? Eu ocupava uma vaga. E aí não teve essa paciência. Aí eu voltei, quando eu voltei, e quando eu fiquei sabendo que ia jogar contra a final contra o Parma, pô, falei, caramba, como pode, né?
O mundo gira, né?
O mundo gira. O mundo é uma bola, né? Então, e uma coisa que eu nem pensava voltar pra Itália. Aí eu fiz um bom Mundial, porque a gente perdeu o Mundial pro Corinthians, tava no Vasco. E aí o meu procurador me ligou e falou assim, ó, tem uma proposta pra você da Itália. Eu falei, tá maluco, eu não vou voltar pra aquele, não vou voltar pra aquele lugar, não. Eu falei, não, você vai pra uma outra cidade. Aí ele começou a mostrar a Firenze pra mim, que é uma cidade linda, maravilhosa.
Falei, ah, Itália.
Não é tão frio lá?
Frio também.
Frio também, tá.
Frio também. Mas se você fica um pouco mais maduro, aí acabei indo, entendeu?
Já tá preparado, já tá melhor, né? Já passou também, já sabe como é e tal.
Eu sei que você faz, obviamente, muito tempo que você teve essa experiência com o Ancelotti. Mas a gente teve aí recentemente umas especulações aí, né, do Ancelotti na seleção brasileira. E a gente, todo mundo acha que seria uma boa ideia. Você, assim, não rolou, dificilmente vai rolar alguma vez. Mas você acha que encaixaria legal o Ancelotti com a gente aqui?
Então, eu penso assim, a imprensa, nossa, às vezes cria uma ilusão. Às vezes a imprensa quer aquela pessoa. Por quê? Nós temos aqui um bom treinador aqui no nosso Brasil. Só que, por exemplo, a seleção brasileira hoje, ela não é como era vista antes. Hoje tem muitos jogadores que não estão bem no seu próprio clube. E às vezes estão bem no seu próprio clube e vêm para a seleção brasileira e não conseguem jogar. Por exemplo, na minha época, era momento. Tinha muito jogador melhor que eu, isso eu sei. Mas a galera falava, é Amaral e mais 10. Ele me dava aquela confiança. Entendeu? Ele me dava aquela confiança. Eu perdi poucas vezes na seleção brasileira, sempre ganhei. E antigamente, por exemplo, você tinha que estar bem no seu clube. Se você está bem, você vai para a seleção. Porque a seleção brasileira... Ah, mas o futebol mudou. Não, depois que o Brasil tomou de 7, o pessoal falou que a gente tinha que jogar como europeu. A gente sempre jogou com 2 atacantes, 2 meia, 2 volantes. A gente não tem um meia, não tem um 10 para enfiar não hoje. Tem. Você tá entendendo? Uhum. Às vezes tem, só que a forma que a gente joga hoje é uma forma diferente. Entendeu? A gente joga igual o europeu. Só que o europeu é mais organizado que o brasileiro. Uhum. Você entendeu? Então é isso que acontece. Por exemplo, eu penso assim. Deixa eu ter um exemplo. Teve um jogo com o Brasil e Argentina em 1995, que o Brasil fazia 19 anos que não ganhava em Buenos Aires. Aí o Zagallo falou assim, ó, o time vai ser Carlos Germano, Cafu, Aldair, André Cruz, Roberto Carlos, Amaral, Flávio Conceição, Juninho Paulista, Rivaldo, Bebeto e Romário. E aí Bebeto e Romário se machucaram. Aí o Zagallo cortou os dois. Aí o que o Zagallo falou? Caramba, em 95, a seleção brasileira tem que chegar pronto. Uhum. Não tem entrosamento. Você fazer esse programa aqui, se não tem os melhores,
claro.
Uhum. Não precisa ter entrosamento. Ele falou assim, caramba, o Botafogo tá jogando pra caramba. Eu vou trazer o Donizete e o Túlio.
Uhum.
Aí colocou o Donizete e o Túlio. E ganhou o jogo da Argentina.
Encaixou, né?
Então, sempre tem encaixe. Entendeu? A partir do momento que a seleção brasileira não tem encaixe, igual, por exemplo, hoje você vê a nossa seleção brasileira. Hoje, dois jogadores que tá jogando pra caramba. Rodrigo e Vinícius. Uhum. E às vezes eles não conseguem jogar bem na seleção. Por quê? Porque chega aqui, joga de uma forma diferente.
Uhum. E você acha que, por exemplo... Eu concordo, teve uma mudança de chave realmente no 7-1, mas você acha que, por exemplo, a seleção jogando agora que nem europeu, muito tempo agora jogando assim pra gente se equiparar a eles, porque eles já jogam assim desde sempre. Exato. Nós tivemos a nossa característica, e perdemos ela. Né?
Exatamente, e por isso que eu falo, por exemplo, a NBA, o basquete dos Estados Unidos não muda a forma de eles jogarem, entendeu? Eles tentaram mudar agora aí de não levar os jogadores na Copa do Mundo, tomaram um vareio e ficaram em terceiro. Agora, uhum, eles vão ter que levar os caras mesmo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, a seleção brasileira, igual o Dorival Júnior, ele vai levar quem tá melhor. Por exemplo, se eu sou treinador da seleção brasileira...
Bicho, vai ter um problema então.
Não.
Agora vai ter um problema.
Não, tem que levar quem tá melhor. Uhum. Só que você não pode mudar o padrão de jogo da seleção brasileira.
Claro, eu concordo plenamente.
Por exemplo... Eles levavam os jogadores nossos aqui para a Europa para fazer a diferença.
Uhum.
Porque talento tem aqui, habilidade tem aqui. Agora, imagine se pegar um Neymar, para mim, que é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, que tem vários tipos de drible, melhor que Cristiano Ronaldo, melhor que Messi. Nem eu falar, pô, Amaral, você tá louco? Não, não tô louco, não.
Mano a mano, eu concordo.
Não, ele tem muito recurso. Só que falar, Neymar, tu vai ter que marcar. Não existe.
Uhum.
Hã? Se eu sou volante, ó, do meio para frente. Do meio para frente. Igual fazia com o Djalminha e Rivaldo. Eles vinham pra trás e falavam, some daqui. Eu falava assim, some daqui. Eles, não, mano, não, some daqui. Só marca a saída de bola. Aqui eu pego e roubo. Então... Aí acabava o jogo, Amaral, você foi escolhido o melhor jogador de campo. Eu falei, eu, pô, hein, passo pra caramba, tomei cartão. Você tá entendendo? Então, a gente tinha uma função. E hoje a gente não tem a função. Você vê hoje até o próprio Flamengo jogando. O Flamengo hoje é um... Do nosso time brasileiro aqui, o maior elenco hoje é o Flamengo. Entendeu?
Tu diz em qualidade.
De qualidade, uhum, de jogadores. Só que, por exemplo, só que você não pode mandar o Cebolinha dar um pique pra acompanhar o lateral.
Ah, mas ele faz muito, né?
Então, aí o Bruno Henrique, por exemplo, o gol do Flamengo, uma coisa que não tem nada a ver, o gol do Flamengo na final da Libertadores, você viu quem tava marcando o Maicon?
Uhum.
Era o Bruno Henrique. Sim. Não existe. Aí você é marcador, aí você acaba acostumando. Você vai me ajudar, eu vou amolecer.
Ah, faz todo sentido isso.
Você tá entendendo?
Entendi. Você perde já aquele negócio de tá...
Agora você sabe que você não vai ajudar a me marcar. Uhum. Você não vai ajudar a marcar, eu vou ter que marcar.
Uhum.
Entendeu? Por exemplo, eu chegava a bola, eu roubava 30 bolas no jogo.
Isso é loucura, 30 bolas no jogo. Hoje, as equipes vão mais em... tentam em ganhar em quantidade, né? Ter mais gente pra marcar, pra ganhar no número.
Mas atrapalha.
Sim.
Você atrapalha. Você viu o gol que o Palmeiras tomou agora aí? Contra o Corinthians, não de falta, tô falando.
O do Yuri Alberto, sim. Alberto. Ninguém ficou olhando, tô perdido, né?
Tinha seis pessoas na área.
Não, e desatenção com o Mosquito, que entra no segundo tempo, descansado, pega os caras cansados, né? E ele dá aquela costurada e pega o Yuri Alberto livre.
Não tem como, hoje o futebol, eu falo até pros próprios treinadores, gente, não tem como, vocês mudaram a forma do treinador. Ah, mas o futebol mudou, não. Hoje eles voltaram o ponta, lembra que o Jô Soares falava, bota a ponta, lembra que falava, bota a ponta, a seleção jogava sem ponta. Hoje eles voltaram ponta.
Você acha que a gente jogou muito tempo, era com dois atacantes, né? Dois atacantes de área, basicamente, né?
Você acha que também, o Amaral, a qualidade dos jogadores ajuda para que isso aconteça? Por que que eu digo isso? Porque, e é outra pergunta que eu quero te fazer. Diga o que quiser do Neymar. Critique ele fora de campo, que não é problema meu, que a galera gosta. Agora, é o último grande cara que a gente teve no futebol brasileiro em relação à habilidade, a mano a mano, das estrelas, os caras que jogam muito, é o último. Por que, que você acha que não tá surgindo mais caras como esse? O que que tá faltando? Porque você tem o Endrick, mas o Endrick, além, apesar de ser um moleque com muito potencial, e eu acho que ele vai estourar no Real, é outro perfil. Não é o perfil Neymar, o driblador, o cara talentoso, pega essa bola, joga pra lá, tá, aquelas coisas. Por que, que você acha que não sai, não nascem mais esses caras?
É porque hoje eles não estão dando muita liberdade pros talentos, né?
Já na base, você diz.
É, sim, já na base. Por exemplo, você vê hoje o Estevão.
Uhum, do Palmeiras.
O Estevão é um craque. É um muito habilidoso, entendeu? Vários recursos. Só que você tem que tirar o proveito dele naquelas características dele, entendeu? Você não pode fazer ele fazer o que ele não faz. É a mesma coisa falar, Amaral, hoje você vai ter que chutar pro gol. Eu não chutava.
Uhum.
Pô, eu roubava, entregava. Roubava, entregava, fui pra seleção brasileira. Ó, oh, que doideira. Tinha um jogador, tinha um volante que fazia gol, cruzava e não ia para a seleção brasileira, uhum, que jogava mais que eu. Você tá entendendo?
Uhum.
Então, tá perdendo essa essência de você olhar aqui, por exemplo, aquele jogador e falar assim, caraca, ó quem eu vou marcar hoje. Entendeu?
Uhum.
Para os caras ficarem preocupados. Agora, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o Neymar que vai me marcar, eu vou fazer ele me marcar. Aí eu não vou marcar ele, não. Eu vou fazer ele me marcar.
Entendi.
Você tá entendendo? Agora, saber se, pô, o primeiro jogo meu, os caras falaram assim, Amaral, você vai ter que marcar o Denner hoje. Fui ver a fita dele, falei, não quero ver, não.
Ah, era embaçado, aquele cara, hã? Aquele era monstro.
Você tá entendendo? Então, isso que às vezes falta no nosso futebol, porque o nosso futebol é o melhor do mundo.
Uhum.
Você tá entendendo? Você viu, tem muitos talentos, entendeu? E hoje, o que acontece hoje? Tem muitos jogadores nossos, novos, que não passou no círculo aqui do Brasil, que vai para fora e, uhum, vem para a seleção brasileira.
Sim.
Se você olha para nossa seleção brasileira hoje, não desmerecendo esses jogadores que são convocados, você não sabe quem é.
Uhum. É, acho que o...
Hã?
É verdade.
Nesse caso, acho que o Martinelli, assim.
O Matheus Cunha também era outro que a gente também não conhecia muito por aqui, né?
Porque antigamente, por exemplo...
Então, Rafinha.
Exato. Antigamente, falava assim, pô, quem foi convocado hoje? Fulano do São Paulo, sim, fulano do Corinthians, fulano do Palmeiras. Ó, fulano do Atlético. Antigamente, tinha jogadores... Numa equipe do interior bom que não ia convocado. Pode ver. Uhum. Já viu um jogador que tá jogando um campeonato paulista num time tipo Novo Horizontino?
Não vai.
Duvido.
Novo Horizontino tá voando, hein?
Fala, meu pesadelo. Uhum.
Você tá entendendo? Então é complicado.
Não, né? Faz sentido. E você tocou num ponto que a gente escute aqui sempre, né? Que é essa falta de proximidade que o público hoje tem com a seleção, cara. Isso se perdeu.
Perdeu?
Perdeu muito, porque... Exatamente por isso que você tá falando, e pode parecer birrinha, mas cara, como é bom ver um jogador do nosso time, quando o nosso time tá bem, é claro, na seleção, como é bom você ter identificação com a seleção, e quando não é isso, são caras que são muito grandes já, uhum, né, se você for pegar de 2002, por exemplo, tinham caras de todos os tipos, e tinham caras que estavam voando, né, e tinham grandes estrelas também, como era o Ronaldo, como era o Rivaldo, e lá, cara, era uma, a gente tinha muita proximidade, era gostoso assistir a seleção. Hoje, eu, vou falar por mim isso, eu vejo a seleção, cara, e parece que é um negócio muito distante de mim, são caras que eu não... Uma, é difícil você acompanhar futebol europeu como um todo, conhecer todo mundo, às, uhum, vezes você ouve falar e tal, e é muito disso que você falou, os caras saem jovens, estouram lá, vão direto pra seleção, o vínculo com a seleção brasileira não existe, que nem eu até falei pra ele, cara, eu não tenho vontade de ver jogo da seleção, os últimos, eu perdi isso.
Igual, por exemplo, eu vi até hoje umas reportagens até a própria Dorival Júnior, e ver o treino de fulano de tal, o treino de Beltrano pra ver se tá bem. Não. Seleção brasileira, você tem que trazer o cara que tá pronto.
Uhum.
Não precisa... Ah, o meu projeto. É o cara pra tá pronto, entendeu? É um cara pra jogar, entendeu? Antigamente, você via, fazia várias seleções brasileiras porque tava todo mundo pronto. Por exemplo, Dunga, César Sampaio, Mauro Silva, eles estavam encostando, aí já tava vindo eu, Flávio Conceição, Vampeta, Zé Elias...
Uhum.
Aí eu fui vendido, aí não fui convocado mais. Não tava jogando lá fora, já não fui mais convocado mais.
Uhum.
E surgindo pra você ver, em 2002, o Filipão falou, não quero o Romário. Mas ele tinha o quê? Rivaldo?
É. Ronaldo.
Ronaldo
Gaúcho.
Ronaldinho. E no banco tinha o quê? O Edilson.
Uhum.
E tinha o Luizão.
Denilson.
Tinha o Luizão que tava bem pra caramba, tinha o Denilson que tava bem pra caramba. Pra você ver, como tinha, não tinha cardeneta. Pra você, uhum, ver que em 98, que foi a Copa da França, né? O lateral direito levou Zé Carlos, que tava voando no São Paulo.
Uhum.
Você entendeu?
Uhum.
E hoje você vê, nossa seleção brasileira...
Não tem lateral, mano. A gente não tem lateral.
Exatamente.
É, e nessa época aí, Amaral, não tinha nem como ficar irritado de não ser convocado, né, cara? Porque era difícil pro treinador, porque você levava o seu elenco da seleção, você fechava a seleção e sobrava mais uns 5 bons de fora, 10 bons de fora.
Exatamente. Você vê um Djalminha não disputar uma Copa do Mundo?
É.
Um Alex não disputar uma Copa do Mundo?
Não,
pra você ver.
É doído. Total razão.
Não, tinha muito.
Tinha. Ô, Amaral, uma outra. Você falou do Mundial aí. Esse Mundial é polêmico, esse de 2000. A galera gosta de tirar uma onda, falar que, não é Mundial. Mas é. É válido oficial primeiro. Não,
sim,
é primeiro,
válido.
Né?
Não é válido.
E assim, e outra, a galera costuma falar, mas é... Que nem, quem ganhou no caso foi o Corinthians. Mas foi contra o Vasco. Fala o time do Vasco, Amaral.
Nesse jogo aí jogou Elton, Jorginho, Júnior Baiano... Mauro Galvão, Gilberto, Amaral, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo e Romário.
É absurdo isso aí, cara. Isso é absurdo.
Como é que alguém tem a coragem, a cara, moleque, de pau de falar um lado?
Essa época era dura ser flamenguista, tá?
E o time do Corinthians também, puta time. Então, assim, duas equipes com vários caras muito bons se enfrentando. Mas, cara, como é que foi esse Mundial aí? Porque é um torneio diferente, é um torneio... Que, acredito que pro brasileiro diferente, pô, vale um mundial de clubes, tinha Real Madrid envolvido,
Manchester United,
exato. Como é que foi disputar esse campeonato com essas feras aí, né, que você jogou?
Ó, pra mim foi triste, né? Foi triste porque eu perdi, né?
Faz sentido.
Não, pra mim foi triste, uhum. mas o Vasco se preparou pra ganhar.
Uhum. Tá.
O Vasco se preparou pra ganhar, o Corinthians também, apesar de ter disputado o Campeonato Brasileiro, chegou um pouco mais cansado, né? Mas foi um grande mundial, pô. Foi um grande mundial que teve o campeão, que foi o Corinthians, entendeu? E só que as pessoas não reconhecem que foi um mundial, entendeu? Mas, por exemplo, o Manchester estava na alta,
uhum.
O Real Madrid também estava na alta, entendeu? O Vasco fez investimento, o Corinthians manteve o seu time que, de base, que foi campeão brasileiro em seguida, bicampeão brasileiro em seguida. Então foi um grande mundial e teve aquelas duas equipes que veio, uma na Nova Zelândia, né? Acho que noutra fase, noutra chave, não sei qual país que era, né? O time, mas foi um grande evento que foi realizado pela FIFA, entendeu?
Uhum. E válido.
E válido.
Oficial, que até hoje, inclusive, para vocês que choram aí, é válido o campeonato. Então...
E agora vai ser, por exemplo, agora, acho que ano que vem vai ser um Mundial e vai ser mais difícil ainda.
Nossa, agora já
dificultou, né?
É que, isso que eu... Tenta me ajudar a entender isso. Porque naquela época, nessa desse Mundial... deu para os times brasileiros disputarem com os europeus. Tanto que na final foram dois brasileiros.
E sempre era europeu e brasileiro.
Uhum.
Por exemplo, até agora.
Sim.
De uma época para cá que o Inter não foi,
sim,
o Atlético não foi, não é isso?
Uhum.
Mas sempre era. Por exemplo, São Paulo ficou campeão em cima de quem? Do Milan.
Sim, sim.
O Palmeiras perdeu o Mundial em cima por Liverpool.
Uhum.
Não foi, não?
Liverpool.
O Santos...
Não, Chelsea.
Chelsea foi agora, não, Liverpool lá atrás.
Liverpool. Por exemplo, o Corinthians ganhou do Chelsea.
Isso.
O Corinthians ganhou do Chelsea. O Santos perdeu o Mundial
pro
Barcelona.
Aquele lá também não
aquele
dava.
Lá não dava aquele lá
era complicado então, ganhar,
por que,
né?
Aquele. Por que assim? Aí a gente vai agora o Fluminense, né? Contra o Manchester City, que não viu a cor da bola, né?
Não, o Fluminense foi assim, por exemplo. O jogo se desenhou ao contrário pro Fluminense.
Uhum.
Porque o Fluminense podia ter perdido. Podia ter perdido. Mas só que aquele gol que ele tomou ali...
40 segundos, né?
40 segundos arrementa todo mundo.
Então, mas por que hoje em dia...
só uma coisa. O Palmeiras perdeu pro Manchester, que é o Marcos.
Marcão,
foi pro Manchester.
Foi o Manchester, então tá. Por que você acha que aumentou tanto a diferença e a gente não consegue mais ganhar esses europeus de jeito nenhum?
Porque a gente perdeu a essência nossa.
Uhum.
Você tá entendendo? A gente perdeu a essência. Por exemplo, você olhava, por exemplo, o Fluminense... E o Manchester City, agora você via a formação deles, parece que eles estavam mais inteiro que o Fluminense.
Uhum.
Por mais que o Fluminense tenha uma camisa pesada, mas você viu os jogadores, parece que tava mesmo, os jogadores estavam mais tranquilo e a gente achando que ia tomar 5.
Uhum.
A gente já foi lá já achando que ia tomar 5. Antigamente não, antigamente quando a gente jogava, vai jogar com o europeu, a gente vai ganhar. Porque antigamente nossa seleção brasileira, a gente fazia muitos amistosos com os europeus. Por exemplo, uhum. Eu quando era para a seleção brasileira, eu enfrentei a Holanda lá, ganhei da Holanda lá.
Uhum.
Está entendendo? Então a gente brigava em igualdade, entendeu? E eles tinham medo. Só que a gente perdeu um pouco o respeito, né?
Uhum. Sim.
A gente perdeu um pouco o respeito, mas a gente tem a identidade. É só jogar certo no momento certo, entendeu?
E aí precisa de um técnico hoje que chegue e banque isso, né, Amaral? Porque a gente sabe, infelizmente, a seleção se tornou outras coisas hoje em dia, né, cara? É muito empresário, é muita coisa externa que envolve a seleção, que fica difícil voltar a ter essa essência, né?
Não, eu penso assim também, porque O que eu vejo hoje, por exemplo, na seleção, às vezes contrata, convoca 8 atacantes.
É, verdade.
E um lateral.
Uh-huh.
Antigamente era 2 para cada posição, se virem.
Isso.
Hã? Depois que hoje colocaram 10 pessoas no banco de reserva, parece que ficou estranho o futebol. Porque antigamente era difícil quando você chegava no vestiário, ou você foi cortado. Até uma dor no coração, a semana toda eu vou ter que treinar. Ou hoje você vai pro banco. Aí você ia aquecer atrás do gol, você aquecia forte, olhava assim, nem prestava atenção no jogo. Você ficava olhando pro treinador. Pô, será que não vai me chamar? Eu era assim, chame 5 minutos, que eu quero entrar com 5 minutos. Eu entrava 5 minutos como se fosse 40, então eu aquecia forte. Por exemplo, quando você entra e você não aquece bem, até a hora que você pegar no tranco, acabou o jogo.
Uhum.
Você tá entendendo? Então, mudou muito, entendeu? O futebol mudou muito. É triste isso.
Ah, é triste. Cara, é louco isso. Vou te perguntar, porque você sentiu muito bem na pele, o que é o derby, né? O que é o clássico? Você sabe muito bem o que é isso. E geralmente, quando eu chego aqui, Amaral, e eu falo que o clássico mais foda que tem é Palmeiras e Corinthians. Você tem uns que pode ter uma rivalidade a mais? Pode ter, não. Que tenha, talvez.
Eu joguei vários.
Que é o Grenal. O Grenal é embaçado também. Lá
joguei,
os caras são.
Joguei
o Grenal também?
Joguei no Grêmio.
Vamos falar disso. Mas o Corinthians e Palmeiras de São Paulo é o mais pegado. Eu acho que é. Porque se você perguntar, por exemplo, o corintiano, ele vai falar, cara, meu rival é o Palmeiras. Idem o Palmeiras. E é claro que tem as outras rivalidades. Pô, São Paulo e Santos é um grande clássico. São Paulo e Palmeiras também sempre. Mas o bagulho pegado, a minha opinião, e eu vou te perguntar. Pra mim, é Palmeiras e Corinthians dentro de São Paulo. Você jogou todos. Qual que é o mais pegado?
Não, o mais pegado mesmo é o Palmeiras e Corinthians, entendeu? Quando você tinha as duas torcidas... Uma querendo fazer mais festa que a outra, é muito legal. Mas em termos assim de boniteza, de grandeza, assim, de alegria, é o Vasco e Flamengo.
Muito obrigado. Canso de falar isso aqui.
De
Maracanã lotado.
Maracanã lotado, tal. Aquela alegria. Tipo um torcedor do Vasco junto com o Flamengo. Tem a organizada que fica separada, entendeu?
Uhum.
Então é uma coisa diferente. Eu joguei o Grenal também, que também é muito disputado também. Mas o Corinthians e o Palmeiras. É, muita rivalidade, muito grande.
É dentro de campo mesmo. Esquecendo torcida, dentro de campo é Palmeiras e Corinthians.
Palmeiras e Corinthians. Em termos de festa,
é cara, o negócio, o Vasco Flamengo, eu vi falando isso aqui, o problema é que há muito tempo que o Vasco está numa situação muito ruim, né? Então se perdeu isso, né? O Vasco, a diferença entre Vasco Flamengo hoje e... Hoje um pouco menos, até que o Vasco está se recuperando e tal, mas antes de vir SAF, não sei o que, o Vasco estava numa situação muito de rebaixamento, quase não enfrentava, quase não tinha mais Vasco e Flamengo, né? É uma pena, porque eu cresci com isso, né, na minha vida inteira. Esse Vasco aí que você falou, ser flamenguista nessa época era muito difícil, cara, porque difícil, era uma rivalidade muito forte. Então, isso perdeu um pouco justamente por causa disso, por causa dessa situação no Vasco, né? Tanto que no ano que o Vasco foi rebaixado, eu falava que o programa, cara... É estranho não ter o Vasco junto lá pra, pra disputar, a gente não se enfrentar. Eu acho ruim pro futebol do Rio, inclusive, não ter isso, né? Mas o Flamengo cresceu muito também, né? Também foi uma disparidade que aumentou demais, mas era uma coisa... E no Rio ainda tem essa coisa de ter torcida dividida, né? Coisa que aqui em São Paulo não tem mais, né?
Mas é legal, por exemplo, quando eu jogava contra o Corinthians, quanto mais a torcida do Corinthians gritava, eu mais corria.
Uhum.
Entendeu? Então tem aquela coisa, tem um jogador que treme.
Sim.
Mas é gostoso você entrar no estádio, aquela briga, você calar a metade de um estádio. Entendeu?
Ah, deve ser da hora. Mano.
Não, é muito legal.
Deve ser.
Pena que a violência, entendeu? Sim, isso é triste, entendeu? Porque às vezes também quem paga é o clube, né?
Uhum.
Você tá entendendo? E é triste, por exemplo, quando um torcedor vai lá e faz alguma coisa, quem vai pagar é o clube. Ó, você vai jogar hoje com o portão fechado. E aquelas pessoas que dependem daquele momento ali pra estar vendendo seu cachorro quente ali, pra estar ali trabalhando no camarote, pra ganhar um dinheirinho de segurança, entendeu? Então isso é muito...
Aí não acontece por causa de um cara que vai lá e acaba com tudo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E aí, foi esse negócio, você falou, Deb, você jogou Corinthians e Palmeiras.
Joguei Palmeiras e Corinthians.
Palmeiras e Corinthians. E assim, a gente vê que, tudo bem, hoje em dia tem as redes sociais que meio que não dão paz mais pro jogador de futebol, né? O cara não consegue chegar em casa e desligar. Não, infelizmente não acontece mais isso. E a gente teve recentemente o caso lá do negócio do Caio Paulista, né? Que saiu do São Paulo e foi pro Palmeiras e que foi um bafafá, polêmico, uma coisa, né? E nem joga, né? Tá no Palmeiras, nem joga.
Em São Paulo tava jogando.
São Paulo tava jogando. Você teve resistência quando você foi pro Corinthians depois de ter essa coisa com o Palmeiras toda?
Não, porque eu tava no Benfica, né? Tava no Benfica, em 97, eu voltei pro Palmeiras foi vice-campeão brasileiro. Aí, como eu não tava jogando muito aqui no Palmeiras, e o Filipão queria o Paulo Nunes. Aí o Tom Benfica falou assim: então o Amaral vem, o Paulo Nunes vai. Uhum. Então fizemos essa troca. Aí cheguei lá, muita moral em Portugal, comecei a jogar, e o treinador começou a pegar no meu pé, e eu tava, não tava satisfeito, né? Não tava satisfeito para falar. Aí o Vanderlei Luxemburgo me ligou, né? Me ligou, falei: cara, o Vanderlei. Sou eu, Vanderlei. Tudo bem? Falei: ô, professor, tudo jóia. Então, como que você tá aí? Não, eu tô aqui, não tô jogando, jogo um jogo, não jogo, e pô, se tiver um time, eu quero voltar embora. Eu vou pro Corinthians. Você quer vir? Falei: tá maluco, os caras vão me matar aí. Falei: não, ele falou assim: não, fica tranquilo que a gente vai fazer um time pra ser campeão.
Eita.
E quero você aqui. Beleza, dito e feito. Cheguei no Corinthians, campeão paulista e campeão brasileiro.
Uhum.
Eu só saí porque não tava jogando, tava jogando o Rincon e o Vampeta. Uhum. E às vezes jogava com três, não jogava o Ricardinho, jogava eu. Aí o meu procurador falou assim: ó, vou te levar pro Vasco pra disputar o Mundial. Aí eu acabei indo pro Vasco.
Você saiu do Corinthians pra ir pro Vasco pra jogar contra o Corinthians depois, né?
Jogar contra o Corinthians depois.
Que doideira, cara. Que doideira.
Então, por exemplo, eu fui o único jogador no Corinthians, né? Que jogou no Palmeiras e fui campeão.
Uhum.
Por exemplo, e teve jogadores melhores que eu, que foi no Corinthians e não foi campeão. Tipo, Edmundo, Miller, Sampaio, Roberto Carlos. Você vê como que é as coisas, né? São cara abençoado.
Ô Amaral, agora, ó, na lata. Você era Coringão, aí jogou pelo Palmeiras, virou palmeirense, o que é natural. Aí você vem jogar pro Corinthians. Não acende nenhum negocinho? Pô, caralho, um dia eu torci pelo clube e tô jogando aqui, velho, foda. Não, nada, já não. Tinha acabado?
Não, já, por exemplo, já tinha acabado aquela essência, sabe? Sim, por exemplo. Tá. Porque tem muita pessoa que é torcedor mesmo, né?
Isso.
Não, eu quero jogar no meu clube de coração, entendeu? Esse, entendeu? Não, a coisa aconteceu. Eu não planejei, pô.
Sim.
Seria legal sim. Eu jogar no clube meu de coração.
Eu tô te perguntando isso justamente porque hoje em dia chegam alguns jogadores com discurso que é torcedor. Eu acho legal, só que isso eu acho que intensifica a cobrança em cima do cara. Né? Por exemplo, agora chegou o Matheus França, que tava no Flamengo, e ele é corintiano.
O Coronado também falou.
Coronado, chegou falando que é corintiano e tal. E isso traz pro torcedor um negócio, puto, o cara é coringão, ele vai se entregar o triplo, velho. Entende? Ele vai se entregar muito mais. E a gente já teve experiência de que não muda nada, é o mesmo cara, ele vai se entregar como ele se entregou em todos os clubes. E isso, cara, acaba causando uma parada de, tipo, toda vez que o cara chega dizendo que é torcedor do clube, a gente aí... Sei não, hein, cara. Eu prefiro um cara que seja flamenguista, que nem o Sheik, que chegou, ganhou tudo e foi embora.
Mas às vezes a pessoa também faz pra pôr marketing, né?
É,
sim. Também.
Chega lá e beber. Não. Acho que, por exemplo, eu quando fui pro Palmeiras, era corintiano, mas quando eu colocava a camisa do Palmeiras, onde veio meu salário? Palmeiras. Sou Palmeiras. Quando eu fui pro Corinthians... Eu já tinha já aquilo já gravado no meu coração do Palmeiras por gratidão.
Uhum.
Que através do Palmeiras que eu fui
muito
jogar no
Corinthians. Isso.
Que eu fui,
isso.
Que,
muito
que,
foda.
Que eu fui jogar no Corinthians, entendeu? Mas, uhum. Por exemplo, quando eu tava lá, eu sou Corinthians.
Uhum.
Você tá entendendo?
Em campo, se entregando do mesmo exatamente. Jeito.
Quando teve aquela briga lá da embaixadinha de Edilson, eu tava no Corinthians. Aí eu falei, vou apartar, não vou bater ninguém, não. Né? Teve até um fato engraçado quando acabou o jogo, né? Uma tiazinha falou assim: tá vendo? Os caras nem respeitam, Amaral jogou no Palmeiras, foi campeão, que fizeram com o olho dele. Eu falei, não, tia, meu olho é assim. Né?
E como é que foi isso, cara? Quando tu viu a porradaria comer...
Falei, vamos apartar. Falei, não, calma.
Calma aí, cara. Cara,
você num período, né, pré-VAR, né? E você continua acompanhando futebol hoje em dia. Como é que você como jogador que não, né, teve o VAR aplicado, né, quando você tava jogando, porque foi em 2018, né, que o VAR começou, né?
Uhum.
O que você acha do VAR, cara?
Olha, sinceramente, o VAR é legal.
Uhum.
É bacana. É bacana, mas o VAR tem que ser justo, né?
Sim.
Por exemplo, quando chama, porque algo tem. E às vezes o juiz fala assim, não, eu vou assumir a responsabilidade.
Uhum, sim.
Se o VAR chamou, porque algo tem. Entendeu? Então eu acho que o VAR é válido no futebol e ajuda muito, porque tem muito time que foi campeão aí porque não tinha VAR.
Sim.
Porque
quantos argentinos
foram campeões? Porque coisas que a gente não enxerga, o VAR enxerga.
Uhum. Não entendi, Amaral. Você olhou pra mim, falou que muito time foi campeão.
Muito
que papo é esse aí, Amaral?
Não, muito time foi campeão porque não tinha VAR. Entendeu? Mas eu acho que o VAR é válido, né? Mas tem que ser justo, né?
Uhum,
e tem claro, que ser justo.
Concordo.
E o VAR, por exemplo, se eu estou jogando hoje, tem um lance polêmico, não vou nem falar com o juiz. Vou gastar minha saliva pra quê?
Sim.
Uhum. Porque tem o VAR.
Sim.
É.
Tudo tem o VAR.
O problema justamente, eu já vi isso várias vezes, né? Que tem um lance, aí o jogador assume, isso aí vai pro VAR. E aí o VAR não chama, ou então o juiz não vai. O cara fica, pô.
Exatamente. Então o VAR veio para ajudar. E veio para ajudar o juiz.
Sim, entendeu? Tá fazendo menos besteira.
Porque às vezes o próprio bandeirinha erra, aí o VAR vai corrigir ele. É uma oportunidade. Sim. Imagina se quando não chama e erra.
É. Então, não, o foda é quando os caras. Pô, recentemente a gente teve tanto no jogo do Botafogo e Vasco quanto do Fluminense e Vasco.
Tava no jogo no
Fluminense. Então, foram dois gols impedidos, né? Que foram anulados pelo VAR. E na imagem que é passada pra gente, não dá pra você ver se tá impedido. Aquela imagem lá, horrível, pô. Aquela linha ali, você não. E se ficou impedido mesmo, foi por uma coisa tão pequena, né? E que. Esse que é o problema, né? A gente bota o VAR pra tentar resolver certas coisas objetivas que nem isso funciona.
Igual, por exemplo. Quando o juiz, eu tava no Maracanã, quando o juiz expulsou o jogador do Vasco, pô, ali o VAR tem que ter entrado. Não, seu juiz, você não tem que expulsar, porque não aconteceu nada. Entendendo?
Mas é.
Então ele quis compensar. Igual, por exemplo, eu falo também de uma expulsão minha. Eu só fui expulso uma vez na minha vida. 22 anos de carreira, só fui expulso uma vez na final de Corinthians e Palmeiras.
Claro, tinha que ser.
Uma briga danada lá, empurra, sobrou pra mim, eu fui fazer assim, o cara me empurrou, eu empurrei, o juiz falou, você e você. Se existisse o VAR ali, eu ia chamar, não.
Não foi pra tanto, né?
Não foi pra tanto.
Você tá entendendo? Faz sentido.
Você acha que, porque assim, na nossa avaliação de torcedor, né, a gente não vê absolutamente nenhuma diferença dos juízes de lá de trás, a gente achou tudo bem ruim, né? A coisa que eu vejo dos juízes hoje é que realmente eles estão mais atléticos. Não tem mais juiz com pança, né, de fim de semana e feijoada. Os caras estão atléticos.
E bunda grande.
É,
bunda
pois grande. Hoje, pelo menos isso, realmente tem, eles têm um físico melhor. Mas em termos de qualidade, na hora do apito, a gente acha que, olha,
perde, é ruim. Perde um pouco.
É.
Perde um pouco pra você ver. E a gente sempre teve um problema com árbitro aqui no Brasil.
É, sim.
Pra você ver, antigamente vinham árbitros de fora apitar um clássico. Não? Apitar um clássico. Mas eu acho que, por exemplo, dá pra melhorar, porque o futebol nosso é um futebol muito forte.
Sim.
Você vê, o Campeonato Brasileiro, hoje estão investindo milhões, entendeu? O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que tem no mundo. É que não é reconhecido, por exemplo. O melhor jogador para ser melhor jogador para ser o melhor do mundo não sai do Campeonato Brasileiro. Mas se você colocar o Campeonato Brasileiro, colocar o espanhol, colocar o italiano, o inglês, perde para o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro tem 7 times que brigam para ser campeão. E só tem time grande. Na Inglaterra não, na Inglaterra tem 2, 3. Na Espanha tem 2.
Sim.
Na Itália tem 4. Mas o Campeonato Italiano não é um campeonato mais falado, para você ver, a Itália faz maior tempo que não vai para uma Copa do Mundo. Então o Campeonato Brasileiro hoje é um campeonato muito difícil. Agora, se todos esses investimentos de dinheiro que os caras investem na Espanha, se investisse aqui, o melhor bola de ouro saia do Campeonato Brasileiro.
Ah, sim.
Em questão de competitivo, realmente. O ano passado aí, como é que foi?
Pra você ver.
Doideira. E era competição em cima e embaixo também.
Foi até a última rodada, mano.
E pra você ver, se você, por exemplo, na nossa época, no Palmeiras, até quando joguei no Corinthians, a gente brigava pra ser campeão. A gente não brigava pra estar na Libertadores. A gente não brigava pra estar na Sul-Americana. Entendeu? Brigava pra ser campeão. Tem hoje time que entra. Ó, nossa folha hoje é pra brigar pra Sul-Americana.
Tem, né? Tem um planejamento,
A gente vai brigar pra não cair.
É.
Então a gente vai brigar pra ser campeão. Aí tem time que fala assim, a gente vai brigar pra passar da primeira fase da Copa do Brasil. Porque se a gente passar da primeira fase da Copa do Brasil, como o time passou antes do Cruzeiro, ele vai pagar a folha toda do ano todo.
Aí os caras entram dando a vida, né, cara?
Entendeu?
Pois é.
Cara, e você falou que você, então... Foi pro Grêmio.
Fui pro Grêmio.
Jogou um Grenal.
Joguei um Grenal.
Cara,
eu no Grêmio só fui pra disputar Libertadores. O ano centenário do Grêmio foi um Grenal difícil.
Porque você já... Você chegou com que ano no Grêmio?
2002.
2002.
Só pra disputar só Libertadores.
Pô, depois... Você tinha disputado muito clássico já, né? Entra num Grenal. O que, que você notou assim que você falou? Putz, aqui, só aqui que tem isso aqui, velho. Aqui é embaçado nisso.
Ah, não. Os gaúchos são bravos, né? Eu só vi a diferença das cores, né? Por exemplo, vermelho de um lado, azul e preto e branco de um outro lado.
Você não usava, não podia usar nada vermelho?
Nada.
Caramba. Nada.
Se tivesse sangrando, tinha que tampar.
E dentro de campo, pegado, torcida. Não,
pegado. Tipo o jogo de argentino mesmo.
Caramba, pegado.
Pegado.
Como é que é a sua chegada no Grêmio?
Uma chegada foi legal, foi bacana. O Tite era o meu treinador ainda.
Ah, Tite.
O Tite era meu treinador, foi uma chegada muito bacana. E
você vem de onde quando você vai?
Eu venho da Turquia.
Beşiktaş.
Do Beşiktaş. Eu vim do Besiktas para o Grêmio. Foi muito legal, foi bacana. Gostei muito de ter jogado lá pouco tempo. Queriam que eu continuasse, mas depois veio uma proposta para mim para ir para o Catar. Uhum. Aí eu acabei indo para o Catar.
Então, aí vamos voltar um pouquinho para o Besiktas, que também rola uns... Rolam jogos lá que são bem pegados, né?
É contra quem? Foi o Besiktas lá, que é o rival?
O Fenerbahçe.
O Fenerbahçe mesmo?
É. O Galatasaray.
Galatasaray.
Então, a minha ida pro Besiktas foi uma coisa doida. Por exemplo, eu tava na Fiorentina. A Fiorentina, meio-dia, entrou em falência.
Falência?
Falência. Faliu. Uhum. O dinheiro maior meu foi na Fiorentina. Uhum. Porque faliu, perdeu tudo. E aí, meu procurador viajando. Aí o Bernardo, que é aqui de São Paulo... um empresário, não o Bernardo Zagueiro, um outro Bernardo, ele viu que a Fiorentina tinha falido, então os caras falaram, os jogadores estão tudo livres.
Uhum.
Aí ele me ligou, caramba, tinha meu telefone, pô, Amaral, tem uma proposta pra você ir pra Turquia, tal, tal, tal. Eu falei, pô, preciso falar com o meu procurador, né? Só que naquela época lá, a gente tinha muita dificuldade com o telefone.
Ah, sim.
Não é como hoje, entendeu? Eu falei, manda a proposta, chegou a proposta, tal, tal, tal.
Mas assim, chegou por onde a proposta?
Chegou pelo fax.
Caraca, fax na época.
Fax.
Uhum.
Chegou tudo em inglês, assim, eu não sabia nem, né? eu tava com o Rui Costa, com os caras tudo lá no hotel, né? Porque os caras querem saber pra onde fulano ia, fulano Beltano ia, né? E meu procurador, que era o Pedro Vicesota, ele tava procurando um clube na redondeza da Itália, uhum, pra mim não sair da Itália. Uhum. Porque minha mudança tava lá, pra mim ficar na Itália. Aí eu falei assim, pô, a proposta é boa, meu. Então faz o seguinte, então amanhã... você vai pegar um jato, tu vai pra Alemanha, você vai pegar um avião, você vai pra Frankfurt, que é a Alemanha, chegando lá, você vai pra um outro aeroporto, pegar um jato, você vai pra Turquia, que eu saio daqui do Brasil pra encontrar com você lá. Falei, caraca. Pô, na Itália eu já falava italiano, né? A palavra bene italiano já tava entrosado, né? Mas quando chegar na Alemanha, como que vai ser?
Aí
beleza, cheguei na Alemanha, falei, caraca, e agora, meu? Procurava o portão, nada. Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui,
como
né?
Como é que eu vou pra Turquia?
Aí encontrei um cara, né? Um cara português, porque o pessoal de Portugal...
Cara, só uma observação. Eu também, uma vez eu fui visitar meu irmão, mora lá fora, eu também passei pelo aeroporto de Frankfurt. E aquela porra, um labirinto, mané? Eu fiquei perdidaço naquele negócio lá.
Não, é difícil.
É?
Aí encontrei um português, né? O cara me viu, pô, Amaral do Benfica, tal, 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 porque os caras me amam em Portugal, né? Falei, pô, irmão, você caiu do céu, meu. Foi Deus que me te mandou aqui. Eu preciso ir pra esse aeroporto aqui. Eu falei, não, mas não é aqui não, mas se eu vou, seu é só daqui 3, 4, 5 horas. Eu trabalho aqui no hotel. Você quer ficar lá no hotel?
Olha aí.
Você quer ficar no hotel? Depois eu te levo lá. Falei, pô, vou ficar no hotel então, vou descansar. Tava cansado,
claro,
né? Claro. Aí eu falei pra ele, vou te dar 100 euros, né? De caixinha. Eu falei, não, por tudo que você fez pro Benfica, eu tenho.
Que legal. Isso aí, é uma
gratidão eu te levar pra lá, né? Aí beleza, fiz tudo o que tinha que fazer, tentando falar com o meu procurador, não conseguia, né?
Ele devia estar no avião também?
Tava indo pra Itália. Uhum. Ele nem sabia que eu tava indo pra Turquia, porque foi coisa de... Os caras falaram, não perca a nossa proposta não, vai embora. Uhum. Aí quando eu chego no aeroporto, né? Aí era um jato pra mim, um cartaz, o senhor Alexandre da Silva
que
Mariano.
Isso.
Aí eu tal aqui, falei, cara, isso aí deve ser pegadinha. Aí eu montei no avião... Peguei e tampei as mulheres querendo dar coisa pra mim comer. Falei, não vou comer nada, não. Esse cara vai querer roubar roubar meus órgãos aqui. Eu achei que era pegadinha. Foi uma coisa muito rápida. Uhum. Aí quando eu cheguei na Turquia, o cara falou italiano. Aí eu falei, pô, tô em casa. Uhum. Vamos, tem que se apresentar. Eu falei, mas como assim? Aí falou lá, de última hora, jogava na Fiorentina, seleção brasileira, Amaral e tal. Apagou todas as luzes do estádio, eu entrei.
Caraca, do estádio?
No estádio, lotado, que o time ia jogar, né?
Aí quando cheguei... Você saiu do aeroporto? Estádio?
Do estádio.
Que doideira, cara.
E quando
cara.
Cheguei no aeroporto, quem tava no meu time era o Zago, né? O Zago e o Ronaldo, zagueiro, jogou comigo na seleção brasileira. Falei, pô, o que você tá fazendo aqui, Amaral? Eu falei, nem eu sei.
Mas tô.
Aí o treinador lá me viu, falei, não pedi ele, né? Só que...
O treinador nem pediu?
Não, só que a diretoria queria me contratar. Uh-huh. Entendendo?
Caramba,
aí o treinador começou a me perseguir.
É mesmo?
Aí eu vim embora.
Mas perseguir como já assim?
Então, mas isso não é a primeira vez que eu escuto isso. De, tipo, o time contratar, o treinador não pediu, o treinador fica de birra, pô.
Fica de birra.
Aí não te põe pra jogar?
Não, ele me botou pra jogar, joguei pra caraca. Só que ele queria um outro cara.
Uhum.
Aí ele começou a me queimar. Teve um jogo que ele me tirou com 10 minutos no primeiro tempo.
Caramba.
Aí comecei a perder, sabe, a confiança. Falei, não quero ficar aqui, não.
Aí você nem falou com ele, só... Não, ah, então tá, vou vazar.
O treinador era Luchesco, no romeno.
Caramba,
foi o pior treinador que eu tive na minha vida.
Caraca, e você ficou quanto tempo no Besiktas?
6 meses. E o presidente falou assim, o presidente falava assim, eu gosto de você, a torcida gosta de você. A torcida, pô, gostou de mim de uma forma... Eu fiz 2 jogos, a torcida ficou louca por causa de mim. Não, fica aqui, o treinador daqui a pouco ele vai embora, tal, tal, tal. Uhum. Aí fiz algumas partidas lá. Mandaram até a medalha pra mim, você foi campeão turco também, porque você participou, entendeu? Aí eu vim pro Grêmio.
Uhum. Caramba, que doideira, cara.
Me fala um negócio. Eu vi aí que você jogou na Austrália. Acho que você é a única pessoa que eu conheço que jogou na Austrália.
O Juninho também, o Juninho Paulista jogou.
O Juninho Paulista jogou na Austrália também?
Jogou em Sydney.
Nossa, gente, ele veio aqui, a gente não falou sobre isso. Conta pra gente como é que foi, tipo, porque eu nem sei como é que é o futebol na Austrália, sinceramente. A gente só vê na Copa lá, com a roupa amarela, né?
Ele se não tiver um clube que o mascote é o canguru,
não, tem que ter,
aí não dá.
Eles sempre se classificam na repescagem pela Oceania, lá pra Copa, e joga.
E sempre tá na Copa.
Sempre tá na Copa, joga Copa lá. E fala também, eu não sei se você teve alguma experiência, e queria que você contasse como é que você chegou na Austrália, como é que foi o futebol lá, mas todo mundo fala que lá na Austrália tem umas criaturas esquisitas, umas aranhas monstruosas, uma coisa que louca. Isso? Uns tubarão. Tem essa história lá na Austrália.
Não, tubarão de quatro pernas.
Falam que lá é sinistro isso aí. Conta pra gente essa experiência na Austrália, porque é muito doido isso.
Não, foi legal. Eu gostei de jogar na Austrália. Eu gostei, por exemplo. Eles têm um modelo lá de campeonato inglês, né? Só que lá é 3 turnos, acredita?
3 turnos?
3 turnos, porque pouco time, então joga...
Ah, pouco time.
Você joga 3 vezes com o próprio time, entendeu? Uhum. Às vezes você joga 2 em casa, 1 fora. E aí, no próximo ano muda, você joga 2 fora e 1 em casa, entendeu? Mas é um país maravilhoso, meu. Um país maravilhoso.
Qual cidade você ficou?
Fiquei em Perth.
Eu não conheço. Mas tem praia essa ou não?
Tem praia, tem praia, tem tubarão.
Tem tubarão.
Mas com 4 pernas ou normal?
Não, normal. Os passarinhos lá, tudo olho azul.
Tem uns bichos que existem diferentes.
Tem uma foto engraçada, né? Que quando eu cheguei lá, os caras falaram assim, pô, Marão, a televisão quer fazer uma matéria com você. Só que eu falava italiano. Uh-huh. Só que no meu time tinha 2 caras que falavam italiano. Então eles querem fazer uma matéria com você. Então eles querem... Eles têm 3 símbolos aqui na Austrália, aqui, que é o aborige,
uhum.
Eles têm o canguru e tem o koala, né?
Sim.
Então, o que você quer? Você quer pra você fazer a matéria, né? Eu falei, pô, você tem que me ensinar, pô. O canguru eu sei que pula. O que, uhum, que é koala? A koala é um urso, né? Um urso, tipo, pequenininho,
né?
Aí eu fui ver o koala, né? Quando ele abriu a boca, eles têm os dentes tudo torto, né? Assim, eu não quero, não. Aí eu falei, aborige também eu não quero nem, porque os caras é meio estranho, ficavam olhando pra gente assim, né? E falei, eu quero o canguruzinho, né? Então, como você mora na tua casa, então a gente vai deixar lá, a gente vai montar a câmera, todo dia de manhãzinha você vai lá, brinca com ele.
Eles botaram o canguru de verdade pra você?
De verdade, verdade.
Rapaz!
De verdade. Aí eu falei, pô, posso botar o nome dele? Pode botar sim. Eu falei, então vou chamar ele de Virgulim, né?
De Virgulim?
Aí eu fiz essa matéria com o canguru, só que eu ia fazer churrasco em casa, o canguru ficava olhando, eu dava carne pra ele.
Não, mas peraí. Não, calma aí. O canguru tava ali no teu quintal?
No meu quintal.
Mas largaram lá e falaram, toma aí, cria.
Não, vou deixar aqui, vai ficar com você. Era manso.
Era domesticado, assim.
É, sim, era manso.
Mas, agora é curioso mesmo. O que que era? Eles deixavam comidinha pra você dar pra ele?
Não, eles deixavam ração, mas eu pegava...
Era ração mesmo.
Ração, só que eu pegava e dava carne.
Cerveja, cachaça. Não,
o canguru é bicho de pé, né? Mas, tipo...
Eu tenho ele no meu Instagram,
É mesmo?
Tem. Toda vez que eu chegava no jardim, ele vinha, passava a mão nele. Então, tudo filmando. Tipo um Big Brother, sabe? E aí, quando o canguru foi embora, eu falei, quer saber? Pô, o canguru tava triste, eu sabia que ia embora. Peguei um monte de chocolate e botei na bolsinha dele. Mas deu uma confusão danada, porque derreteu, deu formiga.
Ai, meu Deus!
No canguru. Caramba. E era o Virgulim.
Virgulim.
Que doideira, cara. Pô, canguru.
Eu chegava, ele já chegava, vinha pulando. Já.
Mas como que você vai parar na Austrália?
Através de um amigo meu, falou que tinha uma proposta pra mim.
Mas tava onde?
Ah, não, já tava quase parando.
Aham. Uhum.
Aí vai aparecendo essas barcas, né?
Uhum. Jogou na Indonésia também.
Joguei na Indonésia depois. E pra você, antes de jogar na Indonésia, os caras falaram assim, ó, esse time da Austrália quer você, os caras gostou do teu currículo, só que eles vão fazer uma pré-temporada na Indonésia. Tu vai pra lá, os caras querem te ver. Por exemplo, seu currículo é bom, os caras querem te ver. Quer comprar o produto, os caras querem ver, né?
Jogando.
Aí eu fui pra Indonésia. Depois de uns tempos atrás, eu fui jogar na Indonésia. Aí eu fui lá, o time me viu, chegou lá, fiz os coletivos, fiz um jogo, o cara falou, pô, tá aprovado. Vai pro Brasil, a gente vai fazer o visto de trabalho, depois você vai pra Austrália. Aí fiquei na Austrália.
Quanto tempo você ficou lá?
Um ano e meio.
Ah, ainda ficou?
Sem falar inglês.
Olha.
E o inglês lá da Austrália é diferente também, né?
É britânico.
É.
Aí o cara me deu um carro mecânico. Mão em inglês. Falei, não dá não, dá automático.
Jogar do outro lado, né?
Caramba, é.
Mas um paísão, viu? Um país
maravilhoso. Não, imagino. Mas o futebol lá, como é que é?
Ah, bom, futebol é um futebol legal. É bacana, pra você ver. É que hoje a gente... Fala de futebol, a gente fala em Espanha, fala em Inglaterra. Uhum. Pra você ver, na Indonésia, pô, todo jogo lá é 50 mil pessoas.
É mesmo? É mesmo, na Indonésia?
Na Indonésia.
Caramba.
Você vê.
Então, realmente não se fala, né,
não, futebol. Não, não se fala, porque a gente só fala só fala no futebol que a gente acha que é os bambambam, mas tem muitos países aí que tem futebol legal para você ver. Você vê o Egito hoje, é um futebol legal. Só que, por exemplo, só que não chega pra gente aqui. Entendeu? Por exemplo, igual a Arábia. Hoje se fala em Arábia por quê? Por causa do Neymar, Cristiano Ronaldo. Por causa de Mané, entendeu? Mas é um futebol que tem torcida, entendeu?
É, não, e é engraçado você falar isso, é que também a gente se acostumou bem, né? O brasileiro se acostumou muito bem, né, Amaral? Aí, por exemplo, quando o futebol é só bom, pra gente é ruim. Porque exatamente. Os brasileiros acostumaram a gente com um futebol muito, muito no alto. Aí é isso que eu te perguntar, você passou pelo Al-Ittihad.
Al-Ittihad.
Quem chegou agora no Corinthians, por exemplo, foi o Igor Coronado que tava lá. Era um dos líderes de lá. E aí eu fiquei com essa dúvida, porque assim, é difícil, eu confesso pra você que eu não acompanho o torneio lá. Como é que era lá? Porque hoje eu sei que é estratosféricos os valores, é um mundo diferente, é um negócio muito rico, muito poderoso. Como é que era lá a época que você foi? Já era muito acima, muito à frente ou nem parecido?
No Qatar, você fala, né? Isso. Então, quando eu fui pro Qatar, a gente foi pra promover a liga. Pra você ver, foi eu, Guardiola, Batistuta, os irmãos De Boer, Effenberg e Canidia, contratado pelo governo. E aí o governo, a gente tinha contrato com o governo colocou cada um num time para promover a liga. Mas era muito bom. Só que, por exemplo, estádio vazio.
É.
O cara sorteava uma BMW para ver se o povo ia pro campo.
Caramba!
O povo não ia.
Então, desde aquela época já tinha muito dinheiro no Catar.
Aí não concentrava, jogava em casa, entendeu? Viagem tudo curtinha. Estavam promovendo estádio maravilhoso.
Desde aquela época, então, eles estão investindo para chegar no que é hoje,
pra chegar hoje, para chegar à Copa do Mundo.
Tá.
Então, eles investiram muito. Promoveram muito a liga, né? Para você ver, hoje o Qatar, hoje tem os melhores estádios, entendeu? Para uma Copa do Mundo.
E o futebol em si, tecnicamente falando, era abaixo, evoluiu bastante? Não, o que você acha hoje?
Era um pouco abaixo.
Tá.
Tinha muitos jogadores da terra deles lá, né? Mas só que tinha muitos estrangeiros, entendeu? Que era tipo passaporte árabe.
Sim.
Até próprios brasileiros que não fizeram muito sucesso aqui, já tava lá. Porque tem muito brasileiro que jogou naquela época lá, que hoje tem muito mais dinheiro que um cara que tá jogando aqui no Brasil.
E no auge. Eu acredito.
Cê, entendeu? Mas era legal, por exemplo, o Sheik chegava, ó, se ganhar hoje tem um Rolex.
Ah, e é bom demais!
Tipo os caras da Arábia Saudita.
Jogo aleatório, não, é assim, ganhou, toma um Rolex.
Ó, vamos no shopping comigo hoje que eu quero comprar uma roupa pra você. Mas ia de mão dadinha, assim, de dedinho. Salam aleikum, dá 3 toquinhos no nariz. Pô.
Era, pô. Mas roupa era maneira ou aqueles?
Não, roupa maneira.
Roupa maneira
às,
não?
Às vezes se vestia que era roupa dele.
Cara, na Copa, o time da Arábia Saudita que ganhou da Argentina lá, o Sheik lá, deu um carro de 1 milhão pra cada um,
Rolls Royce, sei lá o nome daqueles carros.
Então, os caras têm muito dinheiro, entendeu?
Caramba, então é isso, né? Os caras estão investindo desde aquela época.
Desde aquela época, entendeu?
Cara, quando o jogador... Aí você fica à vontade para responder uma dúvida que eu tenho. Quando o jogador tá chegando no final da carreira, mesmo que ele já tenha feito um pé de meia bacana, assim, quando ele vê que, tipo, putz, o meu mercado acabou, bate aquele negócio de, tipo, pô, deixa eu pegar um contrato aqui para fazer mais um pezinho de meia e ficar tranquilo, ou, tipo assim, putz... Eu preciso parar porque senão eu vou começar a me queimar. Realmente, o que eu construí, eu não quero perder. Como é que é? O que se passa na cabeça na hora de se aposentar, cara? Porque dá uma tristeza, felicidade, porque não vai viver mais algumas coisas. Você pensa ainda no futuro? Não. Como é que é esse final de carreira,
cara? Então, por exemplo, eu nem pensei em começar e não pensei nem em acabar, né? Por exemplo, eu fui um cara que, por exemplo, ganhei dinheiro. Mas quando eu joguei futebol, eu não fiz meu pé de meia. Mas hoje que eu parei de jogar, eu fiz meu pé de meia. Fui me reinventando.
Tá.
Graças a Deus, fui me reinventando. Mas, pô, quando parei, parei. Tem pessoas que se preparam pra parar, chora, faz festa. Eu não, porque eu não queria estar ali. Minha vida aconteceu. Você tá entendendo?
Então, com que idade isso?
Hã?
Com que idade?
Eu joguei até uns 44.
Cara, 44?
Eu acabei minha carreira no Capivariano, na minha cidade. Então eu não pensei, por exemplo, tipo, vou citar um exemplo, por exemplo, o Neymar. Quando ele parar, com certeza ele vai chorar, ele vai fazer, porque o mundo hoje é totalmente diferente.
Sim.
Hoje tem os fotos, por exemplo, tem muito jogador, por exemplo, Rivaldo parou e não teve uma despedida. O Ronaldo parou e teve uma despedida. O Ronaldinho parou, teve uma despedida e chorou. Sempre quis ser jogador de futebol. Mas pra quem não quis ser, parou.
Pô, mas jogar até os 44, você gostava muito de jogar bola.
Não, porque era o trabalho, jogava por trabalho. Entendeu? Não jogar porque eu gostava de jogar bola, jogar porque era o trabalho. Igual, por exemplo, hoje, pessoas me contratam para fazer um evento. Mas eu, por exemplo, eu não tô em casa hoje e falo, vou jogar bola com meus amigos. Não. Agora, quando toca o telefone, tem um evento para você hoje aqui, dá para jogar? Beleza, vamos embora, vamos lá, vamos jogar. Uhum. Você tá entendendo? Então, eu não me apeguei muito nessas coisas, entendeu?
Você disse que você não fez um pé de meia quando era atleta. É, muito pelos valores que eram envolvidos? Ou você acha que teve parte de culpa sua, talvez?
Não, porque...
E por que que não deu para fazer o pé de meia?
Porque eu não pensava no futuro.
Tá, uhum. Tá bom.
Só pensava no presente.
Entendi.
Entendeu?
Então, tipo, você diz assim, comprava as coisas na hora, não pensava em guardar essas coisas?
Não
pensava em guardar.
Hoje não, hoje você pensa, pô, tem que guardar aqui, você tem que botar aqui, você tem que aplicar aqui. E antigamente não. Entrava, vou viajar. Então não gastei dinheiro com, tipo, em bobagem. Vivi a vida.
Uhum.
Por exemplo, fiz a minha vida, a minha infância, entendeu? Porque eu fui um cara que eu nunca tive infância.
Uhum.
Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria ter um videogame, vou ter um videogame.
Qual videogame?
Lembra? Nintendo, né?
Opa!
Mario Bros, né?
Opa!
Você tá entendendo?
Tá.
Então, pô, vou brincar no Play Center. Antigamente queria brincar no Play Center, eu quero ir pra um circo.
Uhum.
Você tá entendendo? Então, vivia a vida, entendeu?
O que é bom também. São memórias, são experiências.
Exatamente.
Claro.
Cara, perfeito. Eu queria perguntar pra você um pouco como é que foi a sua época do Vasco, né? Que era aquela que era uma máquina, aquele time. Foi um dos melhores períodos do Vasco que teve. Você tava lá. Conta um pouco pra gente como é que foi.
Ah, pô, quando eu cheguei no Vasco... Pô, pra mim foi uma satisfação imensa jogar num time do Vasco que praticamente tinha 5, 7, 8 jogadores em nível de seleção brasileira, uhum. Né? Só que eu sabia que ali eu tinha disputa, né? E eu consegui meu espaço no Vasco. Joguei pouco tempo no Vasco, pra você ver que joguei pouco tempo no Vasco, eu sou muito amado pela torcida do Vasco, tenho uma gratidão imensa, né? E no Vasco tinha dois grupos, né? Tinha o grupo do Edmundo e o grupo do Romário. Eu era dos
era
dois.
Era dividido assim mesmo?
Tinha divisão.
Porque até hoje parece que eles não se bicam ainda, né?
Teve até um fato engraçado lá, que Edmundo, ele me chama de primo, né? Porque a gente jogou no Palmeiras, a gente tinha uma intimidade maior com o Edmundo, né? O Romário também tinha uma intimidade maior, que tomei aquele elástico dele, ressuscitei o baixinho, né?
Ele
ressuscitou
elástico.
Também. Uhum. E teve um jogo que Edmundo, eu olhei pro Edmundo, aqui, primo, aqui, eu olhei pra ele, toquei pro Romário, pro Edmundo ficou bravo. Toca pra mim, toca pro Romário. Eu falei, calma, mesmo? Vai chegar teu momento. Aí tem uma outra bola, baixinho, aqui, peixe. Aí eu toquei pro Edmundo, o Romário ficou bravo. Ah, tu olha pra mim, toca pro Edmundo.
Que situação,
eu falei,
cara.
Caraca, mano. Teve uma outra bola com os dois pedindo. Falei, quer saber? Eu vou chutar.
Melhor jeito.
Chutei a bola, foi pra fora, os dois veio pra cima de mim. Pô, você tem que tocar a bola pra mim. Eu falei, pô, não tem jeito, eu toco pra um xinga. Eu toco pro outro xinga, pô. Vou chamar seu Eurico aqui, eu vou rescindir meu contrato.
Caramba, ainda tinha o Eurico.
Ainda tinha o Eurico nessa época.
Tinha o Eurico,
e pra você ver,
cara.
Foi o melhor presidente que eu tive na minha vida.
É mesmo? Mas por quê? Por causa da resenha, chegar
não,
e trocar
uma
ideia.
Não, ele não atrasava meu salário. Falou, você não tem como atrasar.
Você
tá correndo, mas os caras vão segurar uma semaninha.
Caraca, muito é doido bom. Isso, né? Porque nessa muito época era bom. Comum atrasar salário de jogador. Hoje em dia não dá, mas...
Não, depende. Senão... Depende de qual clube. Não,
na maioria das vezes...
Que atrasa um
não,
pouco
não se atrasa salário, né? É uma coisa muito séria hoje em dia, né? Isso, né? E antigamente era totalmente comum. Você jogava sem saber se ia receber, né?
Exatamente. Você vê, né, cara? Como esses caras eram acima da média. Esse time do Vasco com... Romário, Edmundo, os caras tretados.
E pra você ver.
E ainda assim era uma máquina, os caras.
Mas dentro de campo eles se uniam.
É, então.
E pra você, você olhava no banco: Carlos Germano, Pedrinho, Donizete Pantera, Valber.
Caraca,
Viola.
Nossa, era.
Nasa, Odevan.
Pois é.
Era um timaço.
Cara, que a gente tava vendo, né? Negócio voltando aí na seleção, né? Que mesmo, né, a nossa seleção, não sendo o que a gente já viu. Cara, o Brasil tem jogador pra fazer duas, três seleções. A gente via, tipo, a Croácia, que a gente foi eliminado, ou até a própria Bélgica, até seleções mais fortes como Espanha e tal. Eles não têm tanto jogador assim, não. Que nem a gente tem.
A gente tem
muito jogador, muito
só
jogador.
Só que tem que contratar a peça certa.
Uhum.
Entendendo? E a partir do momento que a gente perdeu a essência de viver a seleção brasileira no momento, a gente não ganhou mais nada.
Ah, é verdade?
Eu cito um exemplo. A Copa da África foi em 2010.
Holanda.
A gente tinha duas peças que podia ir para a seleção brasileira, não foi? Que era o Ganso e o Neymar. Eu
também acho.
Aí não ganhamos.
Uhum.
Aí começou aquela birrinha, sabe? Não vou levar. Aí, por exemplo, aí veio aquela Copa aqui, por exemplo, que o Fred estava bem antes de ir para a Copa.
Uhum.
Mas quando foi para a Copa não estava bem.
Sim.
E tinha outro melhor que ele. E não foi.
Uhum. Aí, por exemplo, e foi criticado pra caramba, inclusive, quando foi, né?
Exatamente, pra você. Então, a seleção brasileira, ela não pode ter compromisso com a pessoa.
Uhum.
Se você foi bem nas eliminatórias, mas no momento da Copa do Mundo você não estiver bem, você não pode ir.
Pois é.
Se surgir aquele jogador ali, ah, vai tremer, não treme não. Jogador de futebol não treme não, pô. Jogador de futebol gosta de desafio, entendeu? Jogador de futebol é preparado. E mais ainda hoje. Hoje todos os clubes têm um trabalho de psicólogo. Antigamente a gente não tinha, não. Antigamente a gente perdia um jogo, o torcedor ia lá pra bater na gente. Com um taco de beisebol ainda.
Caramba, cara.
Entendendo? Hoje não, hoje você é blindado. Entendeu? Hoje você dorme bem. Hoje você come bem. Entendeu?
Não tem, não tem desculpa, né? A verdade hoje.
É só convocar os melhores. Só convocar. Eu penso, seleção brasileira é momento. Se eu sou treinador da seleção brasileira hoje, eu vou ver todo o jogo. Ah, se o fulano tá jogando bem, não, eu vou levar ele. Se vira, vou levar
independente ele. Se joga aqui ou fora.
Não, dependendo que tem nome. Mas no primeira coisa na seleção brasileira, você tem que ter a estrutura do Brasil. Você tem que ter os jogadores aqui. O povo tem que ver. Você tem que saber que o cara tá jogando aqui. Agora, por exemplo, tem um cara que tá jogando lá no Catar. Ô, fulano tá jogando aqui no Catar. O cara é bom pra caramba, mas ele não passou nesse trecho aqui. Eu vou chamar pra seleção brasileira. Se você chamar, você tem que colocar. Igual dois jogadores que, por exemplo, que foi pra seleção brasileira e não foi autorizado, foi queimado. Eu tiro aqui o Gerson e o Bruno Henrique. Tava pronto pra jogar. Porque o Gerson é o melhor meia que a gente tem hoje. Pode ver. Pra você ver como que é as coisas, né? O Tite levou o Gerson e não colocou o Gerson. O Tite hoje é treinador do Gerson e bota o Gerson de capitão.
É, pois é. Você acha que o Dorival vai mexer muito? Porque ele falou que ele pretende trazer...
Se ele não mexer... Desculpa cortar você. Se ele não mexer, ele vai ser igual aos outros.
É, sim. Porque outra coisa também...
O discurso dele já é bom, né?
Ele fala que quer trazer mais jogador do Brasil, mas uma coisa que eu vi, cara, que nas últimas... A gente fica muito pensando, né? Ah, a Copa daqui a 3 anos eu não vou convocar um jogador de 32 anos.
Tem que convocar, pô.
Então eu acho, cara. A gente tem que ter os jogadores mais velhos também, né, cara?
Se o cara tá bem, se o Rafinha... O Rafinha lateral direito tava voando. Podia ter levado pra Copa.
Sim.
Copa do Mundo é um torneio de 15 dias. Entendeu?
E há uma predileção aí também. Porque o Daniel Alves tava indo com a idade elevada.
Sim.
Não é? Mas sim, o Daniel 40, Alves foi. É. Algumas jogou a Copa América. E foi bem, inclusive, naquela Copa.
Agora, por exemplo, a Copa do Mundo é aqui de 3 anos. Então faz o seguinte. A partir do momento hoje, não vai convocar mais nenhum desses caras que estão indo. Vai convocar o Endrick. Vai convocar o Estevão. Ah, vai jogar contra a Alemanha, tomou 7, mas vai ser eles. Igual a Alemanha fez.
A Alemanha fez isso, é verdade.
Se preparou, entendeu? Mas a Copa do Mundo é momento. É a mesma coisa quando, há tempo lá atrás, não sei se foi na Copa do México, que machucou um lateral direito, o Josimar estava fazendo churrasco na casa dele, foi convocado. E chegou e jogou. Foi... Lembra?
Porque era que tava... não lembro, era muito pequeno.
Você era muito pequenininho, né? Mas é momento, seleção brasileira, é momento. Entendeu? É momento. Tem uns que são que tem que estar. Tem uns que fala assim, pô, esse tem que estar. Mas é momento. Mesma coisa quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil. Se eu sou treinador, ia lá na porta do Ronaldinho Gaúcho, ó. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano. E aí? Um mês eu quero vocês pra disputar a Copa do Mundo no Brasil. Como vocês estão? Poder trazer, poder ter levado.
Eu falo que a gente. É que eu falo.
Entendeu? Poder ter levado.
A gente se acostumou, a última Copa que a gente foi em 2002, né? E a gente não vê nem de perto os jogadores desse nível de qualidade.
Foi em 2006, né?
Aí em 2006, claro, foi o mesmo time, que mas também, né, tomamos de novo pra França. E desde então, né? E aí hoje em dia, não sei se você repara isso, mas assim, os jovens não têm ideia mais do que a seleção brasileira, do tamanho. Quando a gente aqui se revolta, quando o Brasil perde qualquer coisa que o Brasil perde, o Brasil pra perder nunca nada. É tipo, nosso pensamento do tamanho que é da nossa seleção, tipo, o Brasil perder qualquer jogo é uma aberração, não deveria perder jogo nenhum pra ninguém nunca, né? Porque a gente tem isso, porque a gente viu o quanto nossa seleção é forte. E o jovem de hoje já tá conformado, cara. Já tá conformado de perder pra Colômbia, sabe? E a gente não pode ficar conformado com isso, cara.
Aqui
não,
hoje,
não pode.
No Brasil, na minha época, não perdia, não.
Pois é, exatamente, cara. Exatamente.
Não. Sabia que ganhava.
Ô, Amaral, você é do time do Messi ou do time do Cristiano Ronaldo? Qual que te agrada mais? Qual tem mais o estilo que você fala? Porra, esse cara é foda mesmo.
O Messi.
Mais o estilão.
Mais estilão. O Cristiano Ronaldo é um bom jogador. Um jogador, e às vezes, ele é individual, entendeu? Mas o Messi chama a responsabilidade. E quando ele chama a responsabilidade, os cão de guarda dele vem junto.
Isso é verdade.
Essa última Copa foi isso.
Foi isso,
Exatamente. Foi isso. Exatamente, por exemplo. Só que a imprensa já estava tudo preparado para queimar ele. Porque perdeu para a Arábia Saudita.
Sim.
E a Argentina reinventou. Ninguém achava que a Argentina ia ser campeão.
Não, ninguém. Não, eu tava falando que eles iam sair logo. Ah, perderam o primeiro jogo lá.
Arábia.
Então, igual, por exemplo, a França é um timaço.
Timaço.
Apesar assim, que não é todo mundo francês ali, mas é um timaço. Mas,
não, é, assim, na verdade, a França, para as próximas quatro Copas, vão ter times absurdos. Então, né?
porque já tem uma espinha dorsal.
Sim.
E pode ver. E quem entra sabendo que se não jogar. Vai cair.
Não, a França foi pra final da Copa e teve tipo 6 desfalques importantes. Tipo, o Benzema, que era o melhor do mundo, machucou, não foi?
Então, pra você ver, uma seleção é feita disso. Você tá entendendo? É sombra. A França tem sombra.
Sim.
E que hoje a gente não tem sombra. Pode ver, vira e mexe, é sempre os mesmos jogadores. E às vezes as trocas são as mesmas. Quando não joga o Vinícius, joga o Rafinha. Vê se joga outro.
É.
E quando leva um jogador, por exemplo, o Veiga. Quanta vez foi pra seleção? Jogou?
É, não.
O Veiga vai ser convocado agora. O Dorival vai convocar ele. Uhum. O Dorival vai convocar ele. E vai botar pra jogar. Aí, se ele não render, aí, por exemplo, vai ter a oportunidade dele.
É.
Aí vai virar um jogador de clube.
E ele conseguiu mostrar, né? Pelo menos.
Exatamente.
Uma coisa é o cara ir mostrar. É, tá bom, não foi bem. Outra coisa é ele jogar.
Agora, né? Porque a Inglaterra é a Espanha que a gente vai pegar, né?
Exatamente. Mas isso é bom.
Isso é bom.
É legal.
E a Espanha vive isso, né? A Espanha vive essa transição também. Tá colocando os moleques pra jogar lá pra ver se vinga, né?
Então.
É, passou, a Espanha passou depois de 2000, ganhou a Copa, ganhou a Eurocopa, né? Aquele time absurdo que tinha naquela época lá e agora tá. Todo mundo aposentou, basicamente, e estão com os molequinhos agora para ver como é, que realmente muito jovens também. E aí não sei como é que vai ser a Espanha.
Vai ser
legal. Mas eu acho, assim, também o negócio do Dorival, eu acho que ele tem a oportunidade de fazer diferente, né? Se vai conseguir, eu não sei.
Não,
né?
Igual, por exemplo, ele tem que fazer diferente. Por exemplo, o Fernando Diniz teve a oportunidade dele, só que, por exemplo, só que ele quis impor um modelo de jogo dele na seleção que precisa de tempo. E às vezes o treinador da seleção brasileira, igual por exemplo o Ancelotti, ele ia ser o treinador da seleção brasileira e ele ia ver qual a forma da seleção brasileira jogar. 4-4-2, porque a seleção brasileira você não tem tempo para treinar, você tem tempo para jogar. Então você tem que chegar pronto.
Sim.
Entendeu? Não adianta você falar, não, a gente vai jogar esse jogo, vamos ensaiar uma saída de bola. Você vai ensaiar uma jogada ensaiada, que é normal, mas tem que dar a camisa e vai lá e joga. O Zagallo fazia isso. Pô, os caras faziam isso, né? Às vezes não dava muito tático, não. Coletivo, tal. Ia pro jogo, ganhava o jogo.
E muitas vezes é confiança, né? Exato. Você falou que ele fazia com você. Amaral e mais 10.
Exatamente,
né?
Confiança.
Tem que dar importante. Confiança.
Cara, hoje você. O que você acompanha de futebol hoje? Você não explicou isso. Você é torcedor hoje, mas o quê? Palmeiras? Você acompanha?
Palmeiras,
então tá feliz, Vasco. Né? Porque Palmeiras ganha, Palmeiras e Vasco.
Ó, hoje eu não acompanho muito futebol, não.
É mesmo?
Eu acompanho mais basquete.
É mesmo?
Agora adoro a NBA.
Rapaz. Qual time que você tá lá?
Agora do Lakers, mas o Lakers tá meio ruim agora. Mas agora eu tô torcendo pro Los Angeles Clippers por causa do Barba. Porque o Barba precisa ganhar um título, né? Eu gosto de basquete.
Caramba, que legal,
Eu gosto de basquete. Mas às vezes eu vou em estádio.
Mas como é que isso surgiu, o gosto pelo basquete?
Porque você vê a entrega dos jogadores, entendeu?
Tá.
A paixão dos jogadores. E no futebol, hoje você vê umas coisas estranhas. Hoje, quando tem escanteio, entra todo mundo dentro da área. Aí sai gol. Um monte de gente dentro da área sai gol. Antigamente não, antigamente você marcava por zona. Sobrava, mandava 3 na frente, os caras têm que segurar 4 lá.
Pô, mas o negócio que a gente vê hoje no cruzamento é que é brincadeira. Parece que os zagueiros aprenderam a marcar jogador na hora do cruzamento, cara. Os caras a gente vê toda hora o cara pular no meio de 4 e cabecear.
Sabe por quê? Porque hoje tem muita gente.
Porque antigamente, você não sabe quem que você marca.
Antigamente não. Antigamente o cara dá bola e o goleiro sai socando. Você puxava com 2 abertos. Aí o cara tem que segurar 3 ou senão ficar mano a mano. Hoje não. Hoje volta todo mundo.
É.
Tá estranho hoje o futebol.
E aí, por isso, você mas como é que você... Quando você viu a primeira vez o jogo de basquete assim, na TV, que você falou, cara, quero começar a acompanhar?
Há muito tempo atrás.
Há muito tempo já. Muito tempo aí atrás. Agora, você gosto. Sempre assiste a NBA.
Sim. Às vezes tem jogo no horário do 9h30 e tem NBA, eu fico na NBA.
Caramba,
quando eu entro no intervalo lá, que o intervalo demora pra caramba, o cara perde um tempo, eu vejo futebol.
Cara, mas faz sentido, eu tentei muito disso. Às vezes você, como fez muita função, né, jogador de futebol, exerceu, foi, participou, sabe como é o mundo, às vezes o cara não quer mais saber também de ficar só assistindo futebol, né, o cara quer ver uma outra coisa, só.
E é engraçado, mas às vezes quando eu vou no futebol, eu tive até no Maracanã agora vendo Vasco e Fluminense, e lá é torcida mista, né? Eu sentei perto do pessoal, né? E eu vi os caras gritando. Falei, caramba, gente. Os caras são doidos. Porque a gente não sabe. Os caras xingam. Falei, pô, irmão, calma. Não fica xingando assim, não. Porque a gente, quando tá jogando, a gente não sabe como os torcedores sofrem. Que é o torcedor, né?
Sim. Esse jogo, teve muitas imagens da torcida desse jogo do Vasco Botafogo, que o Vasco ganhou de 4, né? E é doido que a gente tá comentando sobre o Botafogo, né? O que acontece com esse time, cara? É algo que, assim, a gente tá presenciando essa situação do Botafogo desde o ano passado, que é algo muito incomum, né? Eu não lembro de ter visto uma situação parecida assim, né, cara?
Criar uma gordura de 13 pontos, porque todo mundo jogou a toalha, e o Botafogo ganha, claro que tá faltando 2 minutos, empata.
Empata, vira.
É a fase, mano. É a fase do empata, empata.
Uhum.
E tomar golzinho no último minuto é doído, viu? Nossa senhora.
E às vezes até o próprio time, quando chega nesse minuto, fala, pô, tá chegando a fase final.
Vamos tomar o gol.
Fase 2 minutos, a gente vai tomar o gol, pelo amor de Deus, a gente vai tomar o gol. Então a pessoa já sente.
Já tá no psicológico.
É, ontem aconteceu de novo isso, cara. De novo, é impressionante isso, cara.
Não, e é tão forte que, assim, o negócio do mental já passou pra diretoria, porque, assim, já mandaram o Thiago Nunes
embora.
Mandaram
o Thiago embora.
Então, assim, cara, já vamos mandar embora pra não começar tudo de novo aí, porque...
Até que ele segurou bem, né? Segurou bem. Mas o Botafogo é um time forte, entendeu? É um time forte,
só que não consegue se achar, mano.
E pra você ver, um time que tá se encorpando agora é o Vasco.
Sim, estão contratando, entendeu? Bastante.
Tá contratando bastante. E a torcida tá vindo junto.
Uhum.
É isso, olha, eu vou te falar. O Pedrinho veio aqui... E ele falou assim, pô, mas a torcida do Vasco é que é fiel e tal. E eu não pude discordar. Porque quem tem isso é a torcida do Corinthians, fiel, não sei o quê. Mas, vai, se tem um torcedor que é fiel, que sofre o pão que o diabo amassou, é o torcedor do Vasco, cara. Porque, puta, quantos? 5 vezes caiu.
Quatro vezes, caiu. Mas disputou 5 Série B, né? Mas caiu 4 vezes.
Caiu 4,5.
Quase caiu, sabe? Agora.
E os caras estão lá, velho. Os caras, não, vamos cara, lá,
na, Vascão. Na subida da Série B pra Série A, teve... o último jogo foi contra o Ituano e se não ganhasse aquele jogo não subia, cara. Na última rodada é muito sofrimento pro torcedor, cara.
Isso é verdade mesmo.
É uma loucura. E aí também agora no final do campeonato, isso depois que foram investidos muitos milhões nesse time do Vasco, né? E mesmo assim chegou na última rodada com chance de ser rebaixado, mas conseguiu
pra
salvar.
Pra você ver, né? Que até o Paê, né?
Uhum.
Você vê que é um grande jogador, né? Que ele chegou meio gordinho, agora voltou mais magro e tu viu como tá jogando, né?
Sim,
tá querendo, né? Tá querendo. É importante jogar
assim. Porque esses jogadores que vêm de fora, assim, né? Às vezes não conhecem as histórias dos times daqui, né?
Isso aqui é que no futebol brasileiro também é muita cobrança.
Muita.
Aqui é muita cobrança. Pra você ver, ó, o Everton teve essa mau azar, entendeu?
Contra o Corinthians.
Contra o Corinthians. Uhum. Pra você ver, o cara tem crédito, pô.
Claro.
Você viu que os caras já entrou no psicológico dele.
Sim.
E se o goleiro perde a confiança, já era.
Uhum.
Entendeu? É complicado.
É você, na sua época não tinha internet do jeito que tem hoje, né?
Não.
Então não era... Era, mas era no estádio, claro.
Mas não tinha internet, mas tinha o jornal.
E o jornal, exatamente.
E todo mundo lia jornal. Hoje ninguém lê mais jornal. Uhum. Porque o cara, por exemplo... Todo dia de manhãzinho, o cara quer ver o jornal. E tava lá. E antigamente os caras, a nota, eles falavam lá. Fulano fez isso aqui, nota 5.
Uhum.
Então tinha um jornal.
O jornal tinha um poder absurdo antes, muito, né, cara? Quem escrevia ali tinha um poder, assim, absurdo.
E quem não tinha papel higiênico, limpava a bunda com o jornal, pegava e via a notícia primeiro antes de limpar, né?
Isso perturbava vocês na época também?
Não, eu não perturbava não, mas, por exemplo... Mas tinha muitos jogadores que ficava puto, né? Ficava meio puto, né? Com essas situações, né?
Cara, imagina hoje agora, que não para.
Hoje é a internet, né?
Hoje você assumiu as redes sociais? Você utiliza, você curte ou você ainda não... Porque, por exemplo, o Adriano, o Imperador, tá nem aí. Ele não quer nem saber. Ele não liga. Tem jogador que não liga mesmo e não faz diferença pra ele. Você hoje assumiu as redes sociais? Você pega elas, usa, fala com a galera ou não?
Não, eu falo assim através de tipo trabalho, mas eu não fico 24 horas nas redes sociais, não, entendeu?
Tá, ótimo, faz bem.
Se tem alguma notícia, essas coisas, eu não. Às vezes é um jornal, quando você vai fazer uma viagem, você pega e você abre uma página, você quer saber o que está acontecendo no mundo, né? Porque hoje isso aqui é um instrumento, né?
Sim,
é.
Uma ferramenta, né?
É uma ferramenta para usar para o bem e uma ferramenta para usar para o mal
também. A gente conversa com técnicos também e tal, e hoje em dia ainda não está se sabendo lidar com esse negócio de rede social, tipo, as comissões técnicas com os jogadores, principalmente os jovens, né? Uhum. Que eles, já escutamos casos de tipo, tá, tem um jogo, no intervalo tá o moleque no vestiário olhando que estão falando dele intervalo, sabe?
Não pode, por exemplo.
Claro, também acho que não pode.
Você não pode... A preocupação maior, assim, é você... se contaminar, né?
Sim.
Se contaminar. Sim. Você, pô, o cara tá falando de mim aqui, isso aí já entra na tua mente. Aí você já fica triste. Tem muitas pessoas que ficam deprimidas por causa
de
uma postagem, nego, né, falar que você foi mal pra caraca, você fez isso, entendeu? Acontece muito isso, entendeu?
Mas é. Cara, muito obrigado por ter vindo aí. Foi muito legal conversar com você.
Muito legal mesmo.
Muito legal mesmo. Muitas histórias. Obrigado a todo mundo que ficou aqui. Mas a gente.
Bom. Fala. É bom antes de você terminar que quando conversa com um jogador assim, que os caras não tem. Não fica de conversa, entendeu? Sim, fala na lata e é isso aí, pô, é bom. E isso falta no futebol, cara. Só personalidade, como vontade de vencer.
A gente fala a linguagem da bola, né? Sim. A gente fala um pouco errado, mas a gente fala a linguagem da bola.
Mas
aliás, simples e objetivo, né?
Sim. Isso. Sim. Eu não vou fazer você contar de novo, mas eu sou muito fã da história do forró do Gerson. Eu sou muito fã daquela história, porque o cara é.
Quando abrir, você vai ser VIP.
Essa história é muito boa.
Essa é a nossa camisa?
Boa.
Assino, sim.
Cadê eles?
Cadê?
Beleza, a gente vai assinar depois, eles pegam lá.
Show de bola,
Amaral,
muito bom,
hein? Tamo junto. Obrigado aí, rapaziada. A gente se vê amanhã no Várzea. Tchau,
gente. Valeu!
Valeu.